ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item único. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 4/2019, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei do município número 5.077, de 26 de agosto de 2016. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é o nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim. Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei 4/2019, em discussão e votação únicas. Passaremos aos trabalhos do grande expediente. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno. Determino.
Indicação. Indicação 44 de 2019 do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que refaça o calçamento da Rua América na altura da antiga Secretaria da Saúde. Indicação 45/2019 do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que realize o conserto da torneira que está vazando no bebedouro do canteiro central, localizado no Distrito Industrial.
Determino o encaminhamento das indicações presentes. Passaremos para os requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, aos mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 191/2019, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se já vem sendo feito o lançamento tributário do ISSQN das operações com cartão de crédito e débito do município. Se sim, qual a arrecadação com o ISSQN no ano de 2018? E qual a arrecadação desse imposto nesse primeiro bimestre de 2019? Se não, por qual motivo?
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 192/2019. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre providências a serem tomadas em relação à ausência de manutenção do terreno localizado na continuação da Rua Padre Leite, paralela à Rua Oscar Montemor, bem como da erosão que aumenta a cada dia.
Solicito ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 193/2019, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar: A. Há algum projeto de fazer algo no campinho localizado em frente ao início da rua Oscar Montemor? B. Há possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no referido bairro para atender os moradores dessa região? Se sim, qual a previsão? Se não, por qual motivo?
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 194/2019. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de podar as árvores localizadas na Rua São João, de frente ao numeral 635, e podar as demais árvores na praça da antiga Siretran.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 195/2019, do vereador Marcão do Basquete, solicitando a telefônica informações sobre providências a serem tomadas em relação à torre de telefonia desativada na Rua Sergipe, em Vila Rebelo, que foi todo saqueado e depredado, servindo hoje de moradia para meliantes.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha. Primeiro, eu gostaria de citar a localização dessa torre, né, a torre da empresa telefônica. Ela fica na Rua Sergipe, no final da Rua Sergipe, sentido Manuel Joaquim Fernandes para o São Rafael. No fim da Rua Sergipe, essa torre já está lá há muitos anos, né, mas muitos anos mesmo. Talvez seja uma das primeiras instaladas aqui do município, do tempo da telefonia analógica, vamos colocar dessa forma. Com o tempo, com a privatização, né? Antigamente era Telesp, agora é Telefônica. Cada empresa tem o seu plano de gestão. E ao que parece, já há algum tempo, esse local não tem mais assim nenhuma importância para a Telefônica. Só assim para explicar o que está ocorrendo. É mais ou menos guardadas as proporções devidas com o que vinha acontecendo ali no antigo prédio da nossa Caixa, em frente do Bradesco. Eu digo vinha porque, ao que parece, após notificação por parte da prefeitura, foram colocadas alambrado ali, né? Alguma coisa nesse sentido, para evitar a invasão, né? Só que agora, o problema está lá nessa torre da Telefônica, lá em Vila Rebelo. Os moradores ali da circunvizinhança demonstram muita preocupação. Por quê? Porque ali já virou um problema referente a ameliantes, utilização de drogas. É muito comum ali nas redondezas, pelo que foi passado a mim, algum tempo atrás, quando ainda existia alguma coisa para ser saqueada, porque foi totalmente saqueado lá o local, chegou a ter pessoas subindo, escalando essa torre, que não é pequena, pegando material lá de cima que estava instalado, descendo e passando calmamente ali pelas ruas do bairro, né? Então isso tem causado muito dissabor, muito transtorno, acabou a tranquilidade de quem reside ali próximo. E o que me chama a atenção é o seguinte: pode ter certeza que vários moradores ali próximos são clientes dessa operadora. E mesmo assim, eu julgo como uma total falta de respeito para com eles, para com a população em geral. Foi direcionado esse requerimento à direção regional da empresa de telecomunicações, né, Telefônica. Vamos aguardar que a situação seja esclarecida. Perguntei, entre outras coisas, se há conhecimento da Telefônica desse verdadeiro saqueamento que foi feito lá. Foi levar tudo, né? Tudo. Se a Telefônica tem ciência que hoje tal lugar serviu como moradia para meliantes desocupados que ficam consumindo drogas. E a partir dessa suposta consciência por parte da empresa, qual que é o plano, mas a curtíssimo prazo, não é a longo prazo não. Porque é um problema já instalado, infelizmente um problema já consolidado. Volto a dizer, os moradores da vizinhança, ali em Vila Rebelo, Jardim São Rafael, demonstram assim muita inquietude, muito inconformismo com esta situação. E fica aqui o pedido para que essa empresa tome as providências possíveis a curtíssimo prazo. Né? Curtíssimo prazo. Né? Até porque todo cidadão merece respeito. E o que está faltando é uma grande falta de respeito. E volto a lembrar, pode ter certeza que a maioria de quem reside ali perto, a maioria é cliente dessa operadora. Tá bom? Por enquanto é isso daí. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, ex-diretora, colegas vereadores, público que aqui me assiste também pela internet. Importante esse requerimento, e assim como ocorreu no prédio do Banco do Brasil, que foi desativado, foi totalmente depredado, né? Só uma informação para o vereador Marcão, eles fecharam a parte de grade e deixaram um espaço onde as pessoas estão entrando ali. E é uma situação difícil que eu vejo para os moradores da vizinhança, né? Tanto do Banco do Brasil quanto desse prédio aqui que foi desativado pela Telefone. Eu acho que o requerimento é oportuno, e não só esse requerimento, eu entendo que vou fazer um requerimento essa semana solicitando à Prefeitura, da mesma forma com que foi feito em relação ao Banco do Brasil, que ela notifique a Telefônica para que tome as devidas providências, pena de autuação. Por quê? Porque segurança para a população circunvizinha é uma coisa imperiosa, é necessária. E só quem vive próximo ao local que está sofrendo os riscos de terem as suas residências arrombadas, assaltadas. E então é uma coisa que precisa-se tomar o mais rápido possível as providências. E essa constatação que o vereador fez também traz à luz uma situação muito grave, no sentido de que hoje Garça está enfrentando um problema das grandes cidades, que é drogados, muitos drogados, andarilhos, né? Pessoas, moradores de rua que muitos e muitos anos nós não vimos na nossa cidade. Parece que tem aumentado esse problema social. Eu espero que nós possamos, junto com a administração, buscarmos uma solução para esse problema que está sendo evidenciado através desse requerimento que o vereador fez. Eu acho que temos que buscar a solução. Notificar a empresa, como vai ser feito, para que ela tome as providências. Solicitar do executivo as providências administrativas para que force a empresa a se posicionar, porque o que nós vemos é o seguinte: o poder econômico, enquanto você está dando lucro, está ali, o patrimônio deles fica gerando lucro, tudo bem. Não tem mais serventia, fecha-se, e nós vemos prédios que poderiam ser utilizados, largados, né? Por exemplo, o prédio do Banco do Brasil está indo a leilão. E se não houver lance, se não for arrematado, vai ficar esse elefante branco no centro da cidade de Garça? É uma situação triste. Temos que impelir, né? Temos que cobrar dos proprietários o uso adequado da propriedade. Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 196/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de envidar esforços no sentido de auxiliar a justiça eleitoral na divulgação através de panfletos e cartazes em escolas e órgãos públicos do município da necessidade de se fazer o cadastro da biometria.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, motivo de eu levantar para esse requerimento que eu fiz, semana passada eu estive na Justiça Eleitoral fazendo a biometria, tá? E eu estive conversando ali com os funcionários Inclusive estou com um ofício aqui. Por quê? Porque a população não tem ido fazer a biometria, que é o cadastro, tá? O recadastramento do título eleitoral. Vamos falar na nossa língua para a gente entender bem. Então é o recadastramento do título eleitoral. E o que que acontece? Eu vou ler só aqui a parte do ofício, encaminhado pela juíza eleitoral Renata Lima Ribeiro Raia. Tendo em vista o cadastramento biométrico dos eleitores, é obrigatório no município de Garça que os procedimentos deverão se encerrar no dia 30 de agosto deste ano. E que a não realização do citado cadastro terá como consequência o cancelamento dos títulos eleitorais, o que implica em impedimentos de renovar matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino, obter empréstimos em bancos públicos, inscrever-se em concursos públicos, obter passaporte, entre outros. Então, o que que acontece? Se você não fizer o recadastramento, chamado a biometria, você vai ter muita dor de cabeça, tá? Em escola, em empréstimo, em tudo. Então, a juíza eleitoral oficiou, mandou uma carta dessa para cada vereador aqui da nossa Casa de Leis, para que nós possamos informar a população. Então, pessoal, nós temos até o dia 30 de agosto para estar fazendo a biometria, tá? Que é o recadastramento do título eleitoral. Eu estive lá e eu demorei acho que 10 minutos, tá? É muito rápido, você pega um comprovante de residência, CPF, RG, título de eleitor. 10 minutinhos você sai de lá de dentro.
Posso pedir uma parte, vereador?
Sim.
No seu requerimento, eu entendi que você pediu apoio do Poder Público na divulgação, é isso?
Sim.
Então, poderia fazer até uma indicação ou um ofício para o SAI também, para colocar nas contas de água.
Muito bom, vereadora. Obrigado, vamos fazer sim. Então, assim, e queria deixar bem claro para a população que não há custo algum, tá? É só chegar lá, levar o comprovante de residência, CPF, RG e o título eleitoral. Eles fazem a biometria, é muito rápido. Beleza, pessoal? Para que nós não tenhamos dor de cabeça futuramente.
Uma parte, vereador, seria talvez interessante, né? Nós, vereadores, divulgarmos essa informação via Facebook.
Sim.
Né, e pedir para as pessoas via WhatsApp. Eu acho que é um movimento muito importante que deve ser feito, porque haverá restrição de direitos, né, em caso não haja o recadastramento biométrico. Então, acho que é importante as rádios da nossa cidade estarem divulgando essa informação para que a população não tenha o direito, né, o seu exercício do direito de voto e outros direitos, né, que irão sofrer restrições, eles não venham a ser prejudicados. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador. Sim, é verdade. Então, para que nós não tenhamos problemas futuros, então eu queria pedir mais uma vez para a população, até o dia 30 de agosto, fazer o recadastramento do título eleitoral, que é a biometria. Beleza, pessoal? É só ir lá e 10 minutinhos está pronto. Agenda o horário, não espera, é chegar, fazer e sair. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 197/2019. Vereador Paulo André Bertoni Faneco. Solicitando ao prefeito informar se a contratação da empresa Engemap, Engenharia Mapeamento e Aerolevantamento, no valor de R$ 2.100.200, objetivando a prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia, cartografia, aerolevantamento, perfilamento a laser, aerotransportado, mapeamento e atualização cadastral imobiliária e implantação de sistema de informação geográfica, SIG, irá ocasionar a majoração da base de cálculo valor venal do IPTU.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Bom, eu fiz um requerimento há semana atrás sobre o mesmo assunto, né? E aí tem várias questões nesse projeto, aliás, nessa empresa contratada para fazer esse trabalho de regularização de imóveis aqui no nosso município. É óbvio que vai ter, sim, um aumento do valor venal das residências. E, como eu já disse, vai afetar os bairros mais humildes do município, porque a maioria dos bairros de classe média alta provavelmente já está regularizado, né? A maioria. E isso vai afetar casas da Minha Casa Minha Vida, que são vários bairros aqui que foram construídos recentemente nos municípios e outros que virão. E essas pessoas, consequentemente, elas fazem o puxadinho, que é tanto para aumentar, ampliar essas residências, né, que são bem pequenas, e com esse levantamento aí da empresa, é obviamente que vai aumentar o valor venal dos das casas e o valor dos impostos, porque terá uma área muito maior construída. A questão que eu vejo aqui, e conversando com muita gente sobre esse valor, que são 2 milhões e 100 mil reais que vai pagar para essa empresa, né, fazer esse estudo. Muita gente acha que o valor é alto, né? Precisa ter um conhecimento dentro desse projeto, né? O que realmente vai fazer, porque na questão de você ter a visão de cima, hoje o Google Maps, ele, conversando com várias pessoas, se você entrar em contato direto e através da contratação do serviço da Google Maps, você vai pagar muito pouco mesmo. Pelo menos na questão de você pegar a visão aérea e atualizada ainda. Atualizada, né? A tecnologia é muito grande. Então, eu não sei que tipo de levantamento essa empresa vai fazer nessa questão. Porque se for de visão aérea para identificar as casas que foram aumentadas, então eu acho que é interessante, e eu vou fazer um requerimento até para a empresa Google para perguntar os valores, para passar, né, para a gente aqui, para a gente ter uma ideia mais ou menos quais os valores que essa empresa cobra. E eu duvido que alguma empresa tenha essa tecnologia que o Google Maps tem. Eu duvido, né? Que é uma empresa a nível mundial que só faz isso. Então eu vou estar enviando um ofício aqui para ver o valor, né, que a Google ela cobra para enviar, né, para, aqui no caso seria para a prefeitura que está contratando, o valor dessas fotos atualizadas, né? Eu queria entender esses 2 milhões e 100 de verdade, né? E dizer também que a prefeitura tem departamentos de fiscalização, tem o departamento que já é pago, né, pela sociedade para fazer esses trabalhos de fiscalização. Então eu queria entender. Eu acho que 2 milhões é muito, ainda mais uma situação que a prefeitura está. Eu acho que é muito dinheiro para fazer isso daí. Mas enfim, como eu não sou técnico no assunto, vamos procurar informações para a gente comparar, né? Para entender realmente. E também fazer algumas pesquisas em algumas cidades, os valores que foram cobrados e os valores, né, que Garça está pagando. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 198/2019, de Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o proprietário da residência localizada na rua Mário Marangão, 458, esquina com a rua Coronel Joaquim Pisa, para que faça a limpeza do seu terreno.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 199/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o conserto do passeio público e retirada de uma árvore que está oca, ameaçando cair na Praça Chigueiro Cudo, no bairro Garça 1.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 200/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à deputada Rita Passos, por ter envidado esforços para que nosso município conquistasse o MIT, Município de Interesse Turístico.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 201/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao deputado federal Herculano Passos, por ter envidado esforços encaminhando emendas parlamentares para o nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, hoje a gente observa que eu fiz dois requerimentos agradecendo dois deputados que ajudaram a cidade. Na sessão passada, com relação até ao MIT, o vereador Paulo André subiu aqui, né, na questão de questionar que a deputada ou o deputado, através do relacionamento, não conseguir. Quem decide é a secretaria que desenvolve o projeto. Eu até entendo, né, nesse ponto, mas eu acho, tá, e penso que o bom relacionamento, com o bom relacionamento entre vereadores, vereadores e prefeitos, com representantes a nível estadual e federal, ajuda muito o município. Aliás, quanto mais relacionamento e amizade, que tanto no cargo executivo e tanto os vereadores, se tiver, se mais bons relacionamentos, a cidade conquistaria muita coisa. Eu vejo cidades menores, que através de relacionamento têm conquistado muita coisa. Posso citar um exemplo bem do passado, ali Fernão conseguiu até uma via sinal entre a rodovia até a cidade de Fernão, né? E várias outras conquistas, posso citar, que nem eu tive na cidade de Presidente Alves, uma cidade bem pequena, na ocasião de muitos anos atrás, um presidente da Câmara, que era do PTB, também conseguia um bom relacionamento com o deputado e muitas conquistas. Então isso é importante. É lógico que as autoridades não podem entrar dentro da secretaria e falar, ó, você vai dar isso e você vai dar aquilo. Não. Eles indicam o projeto e a estrutura da cidade, ela tem que desenvolver o projeto. No caso do MIT aí, vai vir o recurso, mas se desenvolver projeto. Se não desenvolver projeto, não vem o recurso. Então, a prefeitura, ela tem que trabalhar. Mas o bom relacionamento, e é importante. Emendas parlamentares, você conquista só com relacionamento. Se você tiver um bom relacionamento com os deputados, você conquista emendas parlamentares para o município. E a semana passada eu estive com o Julinho, o ex-vereador aqui da Câmara Municipal, e ele disse que o Herculano Passos trouxe muitas emendas aqui para o município, várias emendas aqui que eu não sabia, né? Então é interessante você poder também agradecer, porque o deputado olhou para a cidade, né, com carinho, e está podendo atender algumas demandas que o Poder Executivo não consegue. E, aliás, isso é uma realidade que a gente vê ao longo dos mandatos aqui. Então, tem algumas coisas que o deputado ele consegue, sim, suprir alguma necessidade do município. Então, é sempre importante o bom relacionamento com os deputados para que a gente possa trazer recursos para o município e ajudar o Executivo a solucionar os problemas, né, que tem no município. Então, acho interessante e importante a gente poder estar aqui sempre agradecendo essas pessoas que pensam com carinho aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 202/2019, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar banheiros químicos nas praças da região central do nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha, infelizmente, né, devido ao horário, nós temos hoje somente uma pessoa nos acompanhando, agradecendo também aqueles que estão pela internet. Em relação ao requerimento do vereador, eu gostaria de dizer que nós temos, praticamente no centro da cidade, o banheiro ali da Praça Tancredo e também o banheiro da rodoviária, apesar que o banheiro da rodoviária tem que ser pago uma taxa, pelo que eu me recordo. E o banheiro ali da praça, ele não há necessidade do pagamento, né? Nós temos o masculino e o feminino. Porém, a gente percebe que existe sim essa falta de outros sanitários, principalmente no segundo sábado do mês, quando é grande também o número de pessoas que vão até o comércio. E ainda, né, aquelas pessoas que residem na zona rural. Antigamente eram muitos, né, que vinham da zona rural. Hoje o número é reduzido, mas a gente percebe uma movimentação um pouco maior. Porém, fica o nosso pedido para que, caso seja feita a construção de novos ou a locação desses banheiros químicos, que seja feita uma limpeza periódica. Porque esse mesmo da praça, nós temos algumas reclamações de usuários. E como eu trabalho ali no centro, próximo inclusive aos banheiros, muitas mães com crianças, elas acabam indo, não conseguem usar e até pedem, né, para usar o nosso local. E a gente acaba cedendo, quando são pessoas assim conhecidas, a gente acaba emprestando. Então existe sim essa necessidade, né, da construção de novos sanitários. Esperamos que a resposta seja positiva a esse requerimento e que o pedido também das limpezas seja efetivo. Vereador Parente, gostaria de uma parte? Sim, daqui a pouco também eu cedo você, Rafael.
Uma parte. Só queria acrescentar, né, que isso é uma situação que tem trazido muito incômodo, principalmente pessoal ali do comércio, né? Que você imagine um segundo sábado. Quantas pessoas vêm para Garça? E aí nós vemos o pessoal ali do, por exemplo, Toyota, padaria,
Ourofino ali do lado.
Ourofino e outros estabelecimentos comerciais sendo sobrecarregados por uma situação que, no caso, a administração, ela deveria buscar uma solução e deve buscar uma solução, como foi indicado aqui no requerimento. Eu acho que tem que ser o mais rápido possível solucionada essa situação, porque eu vejo que implica em qualidade de vida, né, para nós, para os nossos munícipes. Muito obrigado.
Vereador Rafael, você ainda quer uma parte?
Eu
Vereador, aproveitando, obrigado pela parte, fiz um requerimento semana retrasada sobre o banheiro justamente da praça e da rodoviária, e a resposta está aqui, que será pintado, reformado na medida do possível os dois banheiros, mas obviamente que a manutenção é muito importante também.
Obrigada.
Boa parte, vereador.
Depois.
Sim. Sim.
Então, eu não vou subir para falar do requerimento, mas é o seguinte, o requerimento sobre esse banheiro químico, o que acontece com o banheiro químico? Ele é diferente daqueles banheiros que convencional, né? Porque a manutenção do banheiro químico é mais fácil, a limpeza, você entendeu? E a própria empresa que instala esse banheiro químico, eles vêm e fazem a limpeza, ao contrário daqueles da praça, que se você quiser manter ele limpo, você tem que manter um funcionário o dia todo lá. Porque o pessoal suja o banheiro de verdade, né? Então, eu creio que o banheiro químico seria mais a solução. Obrigado.
De nada, vereador. Eu gostaria até de lembrar um fato que aconteceu, não sei se isso ainda perdura, mas nesse banheiro da Praça Tancredo, há algum tempo atrás, ainda esse ano, eu fui procurada por alguns moradores de rua, e eles me contaram que um deles estaria morando lá dentro do banheiro. Ele falou, a gente colocou um estrado, né, na parte do telhado, da laje, e estamos dormindo lá. Então, você vê que absurdo, né? Infelizmente, além de ser precário em relação à limpeza, esse fato também triste de pessoas que hoje moram na rua e precisam usar um lugar público, um banheiro, sem mínimas condições, né, para estar residindo. Então, vou aproveitar também e fazer uma indicação para que a secretaria competente faça mais visitas nas praças à noite aqui da cidade, para ver a situação que esse pessoal se encontra. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Essa situação dos banheiros é um assunto, parece que não, mas é um tanto quanto complexo, né? Pois temos pontos positivos e pontos negativos. Penso que o ponto positivo é de dar uma possibilidade a mais da população fazer suas necessidades, né, no centro ou em outro local mais movimentado. Mas o ponto negativo é exatamente isso que a vereadora colocou. A manutenção, a limpeza. Gostaria de dar um exemplo. É o seguinte, fui procurado por uma pessoa que teve o banheiro autuado, né? Autuaram ela por conta do banheiro, dentro da sua loja. E olha que é a loja grande, uma loja bonita, uma das maiores lojas do nosso município, ela teve uma autuação da prefeitura por conta de um banheiro. Eu estive lá na Vigilância Sanitária, solicitando informações e fazendo comparações. E levei até o conhecimento da Vigilância Sanitária aquele banheiro, que não é químico, mas é um banheiro estilo container, que tem lá no Parquinho do Lago. Banheiro ao qual muitas pessoas estão se queixando, fazendo reclamações por conta da limpeza, né? E também por conta que ele está quase que inteiro cheio de ferrugem, levando um risco para as crianças. Já teve mãe que me falou da possibilidade de contaminação de ter um banheiro daquele dentro da areia do parquinho. Todo mundo sabe que a areia de parque ela tem que ser trocada. Por isso que nas escolas é feito a cada 6 meses a troca da areia. E a troca da areia do parquinho lá do lago não é trocada. E ainda temos um banheiro dentro do parque. E qual é o vínculo de uma conversa com a outra? É a manutenção. O irmão colocou em relação à facilidade da troca quando se trata de um banheiro químico. Mas aí eu pergunto, o que é mais caro? A contratação de um... Porque a prefeitura não tem o maquinário e as ferramentas necessárias para trabalhar com esses banheiros químicos. O que eu pergunto, o que é mais caro? Contratar uma empresa terceirizada para cuidar desses banheiros químicos ou manter um funcionário de serviços gerais para fazer a limpeza? Tendo o funcionário de serviços gerais, que não, ao meu ponto de vista é muito mais barato, ainda nós temos problemas. Temos muitos problemas no banheiro. Então, votarei a favor do requerimento, porque é uma atribuição do prefeito, ele vê o que se acha bom ou não, né? Não vou contrariar o requerimento do irmão, mas levanto aqui o problema também que seria de manter esses banheiros aí no centro da cidade. Porque hoje, os exemplos que nós temos hoje de banheiros do lago, das praças, eles estão deixando a desejar para o seu fim. O senhor quer uma parte, vereador?
Não, é importante, vereador, é isso que o senhor está levantando, né? A manutenção não é só ter o banheiro, mas sim dar condição para que ele seja utilizado de forma realmente assim, com um caráter humanitário mesmo, né? De forma limpo, um banheiro tem que ser limpo, tem que ser mantido. Eu acho que essa questão tem que ser buscada realmente uma solução. Eu sei que há um custo, poderia-se até cobrar, né? Como nós vemos em algumas cidades, eles cobram uma pequena taxa de utilização, mas eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, para dar uma oportunidade da população utilizar uma coisa digna mesmo, né? Nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, vereador. E apenas para concluir em relação a esse assunto, um dos melhores banheiros que nós temos no nosso município hoje é o banheiro do Lago Artificial, ao qual foi reformado com verbas do Concebes. Mas ele continua sendo um banheiro público, né? Eu não sei se há uma concessão. Eu não sei se há uma concessão do banheiro lá. Posso até procurar saber, mas até onde eu sei é um banheiro público. E nós recebemos críticas e cobranças em relação ao banheiro, porque ele é muito bonito, está reformado, ele está sempre limpinho. No quesito limpeza, nós estamos, temos que parabenizar aquele banheiro do lago. Porém, ele anda, a maioria do tempo, fechado, né? Eu acho que até por isso que está ficando limpo, porque não tem utilização, né? Então, qual a situação?
Concede uma parte?
Pois não, vereador.
Aproveitando a fala, isso, e também aproveitando o MIT, as informações que eu tenho é que o primeiro projeto com esse valor aí, que já está inclusive apresentado, diz respeito à galeria de águas pluviais lá do lago e também a dois banheiros novos naquele local. Então, além desse banheiro que o senhor citou, futuramente aí teremos mais dois banheiros lá, segundo o projeto do executivo, né? Estou relatando o projeto que eu acompanhei. Acho que esse projeto já foi até apresentado na Secretaria Estadual, mais dois banheiros para o lago, é o projeto.
Obrigado, vereador. Quando eu publico todos os meus trabalhos na minha rede social, e quando fui publicado, saiu no jornal de circulação em Garça o assunto do banheiro ao qual eu tinha colocado, do banheiro do parque, e esse jornal entrou em contato com a prefeitura, e a prefeitura deu esse mesmo posicionamento, que será construído dois banheiros ali na região do Parquinho do Lago, com o dinheiro do MIT. Torço para que saia logo essa construção, mas eu torço ainda mais para que esses dois banheiros novos fiquem abertos. Porque não adianta ter um banheiro bonito, igual já temos lá, reformado, se não tem acesso à população, não tem utilização. Obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio.
Mais uma vez, bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas que nos assistem. Bom, eu vou aproveitar para falar sobre o assunto, utilizando o requerimento da vereadora. De quem que é do Wagner, né, irmão Wagner, o requerimento? Ano passado eu fui procurado pelos taxistas ali da região da Praça de Baixo, a gente como fala Praça de Baixo, né, a Praça da Matriz. Um requerimento bem oportuno, tá? Parabéns pelo requerimento. Por quê? Não existe banheiro ali para eles utilizarem. E quando um taxista precisa utilizar o banheiro, eles têm que utilizar da farmácia, da padaria, da farmácia do seu João, da padaria do Zé. Fica difícil. Por quê? Na maioria das vezes a pessoa não deixa. Você entendeu? E a igreja, ela fica fechada. A parte, vereador?
Sim, vereador. É exatamente isso que eu colocar. Aquela praça ali é de propriedade da Mitra.
Então, isso.
provavelmente dificilmente conseguirá, nem se a prefeitura tivesse o desejo de colocar ali um banheiro, acredito que não seria possível por não ser de propriedade da prefeitura, e sim da igreja.
Sim, bem colocado. Então, assim, mas é o que eu queria sugerir para a prefeitura. É, muitos anos atrás, até inclusive esses tempos atrás, eu passei e estive olhando. Não sei se vocês se recordam, na praça de baixo lá da fonte, que a gente chama de Praça da Fonte, existem banheiros embaixo da fonte luminosa. Não sei se vocês já desceram ali. Ali existe banheiro. Eu já entrei e já utilizei quando minha mãe era funcionária pública, e existe banheiro. Então, assim, de emergência poderia estar abrindo aquilo ali para que a população utilizasse. É uma sugestão, tá? Dá manutenção, mantém ele limpo, lavado, ele é todo azulejado, que eu recordo que eu cheguei a utilizar esse sanitário ali embaixo. E não tem o que se roubar ali de baixo, a não ser, não sei, a ferragem daquela fonte que está toda com problemas, né? Mas assim, eu acho que seria uma saída. Por quê? A população está no centro da cidade, não tem onde ir num banheiro, de verdade. O requerimento do vereador... É, eu tenho que dar os parabéns. Por quê? Porque não tem. Seria ótimo se pudesse colocar? Sim. Teria um custo. Com certeza. Então, assim, fica aqui uma sugestão. Se der para utilizar o banheiro da fonte, a parte, vereador?
Sim. O problema volta a ser o mesmo, né? Se a gente deixasse, bem lembrado pelo vereador José Luiz, deixasse o banheiro aberto, é um abrigo excepcional para também coisa errada, né, vereador? Então, é muito complexo essa situação. Talvez... esse banheiro aberto aí possa estar servindo também de local de usuários de droga ou coisa parecida, já que é um local bem... Na realidade, eu nem sabia que existia, para ser sincero.
Existe.
Existe lá um tampão de metal, deve ser ali que entra, não sei, porque eu não
sim,
vejo outro
sim,
lugar.
Sim.
É? Então, aí a gente entra em um outro problema, que é o que está acontecendo, por exemplo, nas torres, ou local que qualquer morador pode entrar, ou fazer uma situação de entorpecente. Né?
Mas ali, vereador, obrigado pela parte, mas ali é o seguinte, quando a fonte fica aberta ali, sempre fica um guarda da prefeitura, tá? Então, assim, ele trabalharia em horário comercial, tá? Abriria cedo e fecharia à tarde. Não há necessidade que se deixe aberto. Por quê? Porque a população pede muito e reclama muito. Todo mundo que fica naquele ponto de ônibus ali esperando a circular, eles ficam desesperados. Por quê? Porque não existe um sanitário para ser utilizado ali. Boa parte, vereador?
Sim. Eu não sei se o vereador lembra que na antiga rodoviária... Parece que tinha uma cobrança de 50 centavos, um real na época, você lembra?
Sim,
pra
sim.
Fazer essa manutenção, quem sabe dava para fazer essa colocação, né?
Sim, sim. Se eu não me engano, vereador, acho que a lei não permite mais que se cobre utilização de patrimônio público. Mas eu acho que tem que ser revisto, sim. Porque a gente precisa de um sanitário, pode pegar a gente de surpresa a qualquer momento. Não é? Ou, né, uma terceirização dessa parte de sanitários. Era só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários, pessoas que nos assistem. Bom, a ideia do presidente é uma ideia excelente, né? Uma ideia excelente, colocar banheiro na cidade. Eu só vou fazer uma observação, presidente, que já existe, né, vários pontos que tem banheiro aqui. Porém, a prefeitura não tem estrutura para poder tomar conta dos banheiros. Né? A questão do banheiro químico, banheiro químico ele não é encanado para o esgoto ir direto para a rede, né? Já que o presidente indicou banheiro químico. Banheiro químico, eles colocam, né, o nome já diz tudo, eles colocam uma química dentro do banheiro para a hora que o pessoal ir usando, tipo no caso de fazer um número 1, um número 2 lá, para diluir, né, esse material orgânico aí para as pessoas poderem usar. Só que a cada 2 dias tem que fazer a limpeza. Cada 2 dias tem que fazer a limpeza. Eu acredito que a prefeitura não tenha recurso para isso, porque precisa de um caminhão, uma bomba para engatar dentro de um reservatório que tem lá e sugar isso daí. Esses banheiros usam em eventos, são banheiros provisórios, né? São banheiros provisórios. E outra, a prefeitura, se ela comprar, ficaria mais barato. Agora, se ela alugar, fica inviável, né? Mas, enfim, eu só acho que a prefeitura tinha que cuidar dos banheiros que são públicos, né? Eu fiz um requerimento, não entrou hoje. Tem dois banheiros no parquinho lá do lago lá, e eu tenho as fotos aí, que é melhor não ter, né? É melhor não ter. É, porque não tem manutenção. Então ele é usado. As crianças vão lá, usam, às vezes pessoas, porque fica aberto direto, às vezes nem a criança, pessoas adultas, o que fica ali à noite, usa. Inclusive, não, tem um lá que não tem torneira, nem torneira tem. Então, tem hora que é melhor não ter, porque você gasta o dinheiro, né, o dinheiro público, você compra ou você faz o banheiro e daí você larga lá para acabar. Então, não, se não tem condição, tira, né, tira. E é melhor, porque as condições que estão, fica inviável as pessoas estar usando. Eu sei que tem vandalismo também, isso é pessoas que destroem o patrimônio público, é óbvio, né? Isso tem também. Mas são questões assim, que você tem um local, né, e principalmente lá, onde crianças, né, eu faço essa observação porque eu vou todo final de semana, à tarde, eu pego meu filho, levo lá, é um lugar para que as crianças brincam, então, e lá é lotado de crianças. Sábado, domingo, ali é um local que o poder público deveria olhar com melhor olhos, né? E fica na frente da casa do prefeito ainda. Essa é outra observação. Então o pessoal precisava descer ali e olhar, né? Precisa limpar ali. Esse negócio de escorpião aí também, até... Eu estou falando de banheiro, mas é a questão de limpeza pública. Essa questão de escorpião que pegou aí esse calor para todo lugar, ali tem um monte de sujeira ali, é perigoso, tem um monte de criança. Para evitar que um dia aconteça um acidente e o pessoal começa a criticar, né? E que é sempre alvo de críticas essas questões. Mas a questão da ideia do vereador é uma ideia excelente, mas eu acho que a prefeitura não tem orçamento para poder instalar esse tipo de banheiro químico no centro da cidade. E sem dizer que o cheiro é insuportável, tá, por causa da química ali. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 203/2019 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à HBB informar a possibilidade de transformar as duas salas de estabilização existente no Hospital São Lucas em leitos de UTI.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 204/2019 do Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se o decreto municipal número 8.126/2014 está sendo seguido à risca, principalmente em seu artigo 1º.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 205/2019 do vereador Marcão do Basquete, solicitando à diretoria da creche Dona Maria Leonor diversas informações sobre a atual administração do Instituto.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 206/2019 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao presidente informar a possibilidade de efetuar tratativas visando a instalação de um colégio militar em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 207/2019, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder reparos na iluminação pública na Praça da Capela Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 2008/2019 do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à poda de todas as árvores do distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 209/2019 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar qual critério é utilizado para o transporte de ambulâncias dos moradores da zona rural.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 210/2019, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se foi tomada alguma providência de avaliação e poda da árvore localizada na rua José Augusto Bar, próxima ao Hospital André Luiz.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. É uma situação que constantemente nós temos abordado aí na tribuna, a questão das árvores do nosso município, né? Em especial essa árvore aqui, é uma monguba, ela está pendendo para cima de uma casa onde uma senhora mora ali no final da rua José Augusto Escobar, próximo ao Hospital André Luiz. É uma situação realmente de risco. Um comerciante próximo ali disse que quando esses vendavais, essas ventanias que dá, diz que eles ficam extremamente preocupados, porque a árvore quase que dobra em cima da casa dessa senhora. E não só nesse local, mas como outros locais, né, nós vemos que a população está correndo um risco, né? E há uma necessidade urgente por parte da administração. Eu sei que são poucos os funcionários, mas há necessidade de se avaliar o mais rápido possível todas as árvores do nosso município, podar aquelas que podem ser podadas e fazer a retirada daquelas que estão comprometidas. Por quê? Porque depois que aconteceu a tragédia, depois que aconteceu o acidente, não tem como voltar atrás. Então essa é a minha preocupação como vereador, de antever uma situação de risco que pode causar não só prejuízo ao erário, mas sim a integridade física dos nossos munícipes, né? Então estou aqui, já fiz anteriormente um requerimento, uma indicação com relação a essa árvore, e agora estou solicitando informações se eventualmente foi avaliado a questão da árvore, da retirada dela, se a necessidade de uma poda, porque nós não podemos ficar olhando, vendo uma situação dessa e esperando uma tragédia acontecer, né? Então, por isso, esse requerimento, e eu espero, né, que o setor, Secretaria do Meio Ambiente, possa não só avaliar essa árvore do requerimento, mas como outras que estão colocando em risco a população garcense. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Esse assunto das árvores é um assunto que sempre está em pauta aqui na nossa casa. E aquela região ao qual o Reginaldo colocou que tem essa árvore, essa monguba, lembrando que todas essas mongubas antigas de grande porte que nós temos no nosso município, foi a prefeitura que plantou, né? Antigamente não havia, acredito que uma secretaria de meio ambiente, né? E não havia técnicos, engenheiros florestais, não havia nenhum estudo técnico, e foi plantado muitas árvores inadequadas no nosso município inteiro. A prefeitura planta, e hoje quem arca com os prejuízos e com o risco é a própria população. Lembro que eu trouxe aqui algum tempo atrás uma solicitação de uma árvore na frente também do André Luiz, que é aquela grande árvore ficus que tem dentro da praça. O que acontece? É uma praça pequena, na mesma praça tem uma antiga base. Antigamente nós tínhamos aquelas bases comunitárias nos bairros, tem uma base pequena ali que era do São Lucas, e tem dois ficos muito grandes. Tem uma pequena passagem ali de uma rua, e tem uma casa que já dá de frente com a praça. E essa árvore ficus, o galho é imenso, está sobre a casa. É, o morador me procurou hoje, disse que já falou com vários vereadores, já falou também com a prefeitura, e nunca foi dado a maior atenção para ele. Eu fui até o responsável pelas podas dessas árvores grandes, e ele colocou que a equipe do meio ambiente ela é reduzida, e ela não tem capacidade técnica e de maquinário para fazer a poda dessas grandes árvores. Então, quando se tem a necessidade de cortar essas árvores grandes assim, eles contratam uma outra empresa que vem com um guincho, uma coisa assim, e eles fazem essa poda. Porém, faz um tempo já que eu não vejo essa equipe aqui. Até seria, eu convido o vereador para que possamos juntos fazer um requerimento à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando informações se tem feito essa contratação dessa empresa, porque realmente nós temos em Garça essa que o senhor colocou, mas também muitas outras árvores de grande porte. Eu lembro que um funcionário da SAMA me colocou que a prefeitura aguardava uma quantidade boa de solicitações para fazer a contratação, para não também não ficar contratando a empresa para vir fazer um trabalho apenas. Então contrata, faz um cronograma e assim contrata a empresa uma vez só, ela vem cortando essas árvores de grande porte. Mas essas manutenções eu vejo que já faz algum tempo que não vem tendo, né? Então convido o vereador para que possamos fazer um requerimento juntos para a contratação dessa empresa, né? Solicitando a prefeitura, que quem faz é a prefeitura, dessa árvore que o senhor colocou, mas também daquela ficus daquela praça, porque realmente ali é um risco muito grande, porque além de ficar extremamente escura, que o ficus, além de ela ser uma árvore de grande porte, ela fica muito escura, muito fechada, é uma das árvores mais fechadas que nós temos no nosso município. E o problema dela também é o seguinte: eu sei que é quase impossível erradicar uma árvore daquele porte de dentro da praça, né? Muito difícil. Mas também é a árvore que mais tem problema com raiz, porque a raiz dela ela vai muito longe, o ficus. Então, eu já ouvi casos de pessoas que reclamam que estão a 30, 40 metros da árvore, tendo problema no encanamento por conta da raiz. Ela vai muito longe. Então, convido o vereador para que possamos juntos aí tentar ajudar essas pessoas que estão sofrendo com essas árvores de grande porte.
Me permite uma parte?
Pois não, vereador.
E podia até colocar o número de todos os requerimentos que foi feito o pedido para tirar essa árvore?
Sim.
De todos os vereadores que já pediram e não foram atendidos.
Obrigado, vereador. É? Exatamente isso, é uma boa ideia. Porque, como que eu disse, muitas pessoas pedem a manutenção daquela árvore, muitas mesmo, vão direto à prefeitura, elas vêm aqui até a Câmara. Eu acho que deve ter realmente, igual a vereadora levantou, uma quantidade enorme de solicitação de manutenção e poda daquela árvore. Então vamos juntar.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
Confirma mais uma vez a localização dessa árvore?
Essa árvore ela fica dentro da praça, de frente ao Hospital André Luiz.
Posso...
Consegue.
Obrigado.
Eu coloco à disposição também, inclusive aquela praça lá, ela tem o nome do meu avô, Bento Serapião. Se você me permitir, eu também posso ajudar vocês a tentar, de uma forma, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, para que possa ser feito as podas, as raízes necessárias para que ajude o morador lá e fique mais bonita a praça também.
Sim, poderíamos então ampliar também, colocar a assinatura dos vereadores se sentirem à vontade, para que juntos possamos fazer apenas um, porque a maioria dos nossos vereadores aqui já entrou em contato em relação àquela árvore. Então poderíamos fazer um requerimento único e colocar outros vereadores para assinarem também, para juntos tentarmos resolver aquele problema. O vereador solicitou uma parte?
Uma parte, vereador. É importante essa ação da Câmara Municipal aqui, porque é o bem-estar da nossa comunidade, né? Não só a questão do embelezamento, mas principalmente na questão da segurança, né, que você falou, com relação não só aos riscos que causa ali, mas é um lugar que acaba se tornando ermo, né? E a possibilidade de vandalismo e de prática de delitos é maior. Então, eu fico feliz de, com os demais colegas aqui, de nós juntos, né, lutarmos para o bem da nossa comunidade. Obrigado.
Agradeço, vereador. Então, eu espero que, com a união de nós, conseguimos fazer com que a Secretaria do Meio Ambiente realize a manutenção e a poda dessas árvores, ou se não houver possibilidade da própria Secretaria Municipal realizar, a contratação de uma terceira capaz de fazer o trabalho. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 211/2019 do vereador Paulo André Bertoni Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do termo de fomento, colaboração firmado com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, e com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD, bem como as respectivas alterações e aditivos, se houver.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 212/2019, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais providências a municipalidade vem adotando para sanar a fila de espera do transporte para estudantes universitários para o município de Marília.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 213/2019 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Delfino Alves, altura do numeral 96.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 214/2019 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de repúdio à Escola de Samba Gaviões da Fiel pela apresentação pública ofensiva e desrespeitosa a todos os cristãos, ao vilipendiar e escarnecer o Senhor Jesus Cristo e a fé cristã durante o desfile da agremiação do Carnaval de São Paulo deste ano.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o senhor presidente Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Eu peço que o Gutierrez tome conta da mesa.
Com a palavra o vereador Wagner.
Bom dia, senhor presidente, amigos vereadores, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que estão nos acompanhando. Fiz essa moção aqui, esse requerimento de repúdio. Eu creio que todos os vereadores que se encontram aqui dentro, independente de religião, e não quero aqui criticar nenhum torcedor corintiano. Não estou querendo colocar time em cima disso, mas sim defender aquilo que a gente crê, que a gente crê num Cristo, que ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e venceu o diabo e a morte. E não isso que colocaram nesse desfile. Então, eu quero que passe o vídeo do desfile aí, só para tá documentado junto com esse requerimento meu aqui. Por favor.
Pelo Brasil afora. Agora foi a vez da escola Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, blasfemar contra Cristo. As imagens que o Brasil inteiro assistiu são chocar qualquer cristão. Jesus, como você vê aí, sendo humilhado por Satanás, apanhando cruelmente de Satanás. Essas imagens impactaram o Brasil, impactaram o mundo, impactaram aqueles que professam a fé no cristianismo. Isso não pode acontecer.
Nós não podemos aceitar que esse tipo de coisa continue se disseminando pelo Brasil. Esse tipo de movimento que blasfema, que humilha, que diminui a figura de Cristo, a gente não pode aceitar que isso se perpetue, que isso vire moda no Brasil. Então, eu quero aqui, na verdade, pedir o apoio da igreja, pedir o apoio dos cristãos, porque assim que acabar o carnaval, quando retomar o trabalho na Câmara dos Deputados, eu vou protocolar um projeto de lei que criminaliza esse tipo de prática. Não apenas quando a figura de Cristo está no centro, mas qualquer outro ícone religioso. Nós, como cristãos, sabemos respeitar as demais religiões. E nós exigimos respeito, até mesmo daqueles que não acreditam em Deus. Quem não acredita em Deus tem o direito de não acreditar, mas tem que respeitar quem acredita. Esse é o ponto principal do projeto de lei que eu vou apresentar. E por que eu peço a cobertura espiritual dos cristãos e o apoio em oração da igreja? Porque eu sei que eu vou enfrentar, a partir do momento que eu protocolar esse projeto de lei, eu vou enfrentar uma grande perseguição lá na Câmara dos Deputados. Porque, por incrível que pareça, tem deputado que acha isso bonito. Tem deputado que acha isso bacana, que acha isso cultura. Eu, como deputado cristão, não posso aceitar que isso continue a acontecer. Chamar o meu Jesus de bicha, colocar Jesus apanhando de Satanás, sendo humilhado por Satanás, pela figura de Satanás, eu sei que a mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas que fazem isso. Mas nós não podemos esperar a volta de Cristo para que isso aconteça. Nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que impor o respeito. E eu quero agora, com esse projeto de lei, atingir não apenas o cristianismo, mas todas as religiões, preservar os ícones religiosos de todas essas religiões. Eu peço o apoio da igreja, eu peço o apoio dos cristãos que compartilham comigo essa ideia, que comungam desse mesmo pensamento. Forte abraço a todos.
Obrigado pela atenção. Boa tarde. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. Tomo essa tribuna aqui para manifestar, como cristão, meu repúdio a esse ato infeliz, né, dos organizadores do desfile da Gaviões da Fiel. Infelizmente foi um ato que muito triste e, como eu disse, muito infeliz por parte dos organizadores. E como cristão, jamais poderia aceitar essa situação. E aqui manifesto o meu apoio a esse requerimento, dizendo que, acima de tudo, nós temos que ter respeito. Independentemente, como foi dito aqui, da fé, mas nós temos que respeitar, e isso é preceito constitucional. Nós não podemos fazer discriminação de raça, cor, credo. E então eu entendo que há de ser respeitado, e nesse caso especificamente foi muito infeliz essa atitude, e por isso manifesto meu apoio a esse requerimento. Muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia. Aproveitar o requerimento do vereador, bem oportuno. Eu estive assistindo essa apresentação, também fiquei horrorizado, porque eu fui criado dentro de uma igreja evangélica e, por mais defeitos que eu tenha, eu também não admito um tipo de desrespeito. Eu achei um desrespeito com o próprio Senhor Jesus, né? Eu acho que a pessoa deveria pensar muito antes de estar tomando tal atitude, porque é um escárnio, né? Contra Deus. Para nós, todos, aquele que crê em Cristo, ele é cristão. Então eu penso dessa forma. Isso é uma maneira ofensiva de se manifestar. Não é só para quem é evangélico, para todo mundo que crê que Cristo veio e foi crucificado. E por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Então eu penso que deveria ser revisto, sim. Esse deputado tem que entrar, sim, com uma lei pedindo para que seja criminalizado. Por quê? Porque a gente respeita todas as religiões e, como ele disse, eles também têm que respeitar a nossa religião. Independente da nossa religião, respeitar Cristo, né? Por quê? Se você vai lá, aí ele utilizou uma palavra que eu até achei meio assim, chamar nosso Senhor Jesus de bicha. Eu também não concordo, só que também não concordo da maneira que ele fez a colocação. Mas enfim, a gente nasce por um propósito. Se Deus permitiu de nascer assim, é como eu já disse então, em outras... Sim.
Na hora que ele falou isso, Fabinho, eu senti isso aí também, mas eu pensei numa coisa, que eu não devo chamar uma pessoa que é homossexual, que ela fez uma escolha, de bicha. Tá, porque é um negócio pejorativo, entendeu?
Sim.
Eu creio que ele quis colocar isso. E esse respeito a gente tem, entendeu?
Sim. Então, eu acho que foi... Tem que ter mesmo. Eu acho que nós temos que respeitar um ao outro para que possamos viver bem. Mas, enfim, eu concordo, sim, que deva ser tomada alguma atitude. Porque se essa moda pega, meu amigo, daqui uns dias o povo está abrindo as igrejas e jogando crucifixo para a rua, arrastando na rabeira do carro. Se essa moda pega, a coisa vai ficar feia. Quer dizer, o ser humano ele está perdendo tanto respeito que nem Jesus está respeitando mais. Ah, isso não é uma falta de respeito. Para mim é. Para mim é uma falta de respeito. Se você pegar um Deus de qualquer religião e fizer o que fizeram com o nosso Deus, com Jesus, eu duvido se não vão se manifestar em rede social, em televisão, em tudo. Vão sim. Quando eu estive ali trabalhando dentro do nosso cemitério municipal, por diversas vezes eu proibi que se entrassem na madrugada e que aqueles portões estivessem fechados, e para que não entrassem para fazer muitas coisas ali dentro, e fui até agredido na porta da minha casa. Por quê? Porque eu acho que você tem que respeitar o seu espaço, né? Então eu acho sim, tem que ser criminalizado sim. Com certeza. Respeito em primeiro lugar. A todos um bom dia.
Marcão.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que a vereadora Janete Conesse solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesse.
Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas. Eu não tinha assistido esse carnaval na televisão, vi pela internet, achei um absurdo, uma falta de criatividade, de ideia. Tem tanta coisa para passar no carnaval, vai mexer com a religião, com Deus, com Jesus, que é isso, né? Acho que o povo realmente está ficando louco. E principalmente essa escola aí de permitir que deixar passar um negócio desse. Então nós ali temos que respeitar sim a religião de todos. Acho que esse deputado está corretíssimo. Apoio o requerimento do nosso presidente. E é por isso que estou aqui usando a tribuna para apoiar o seu requerimento. Não lembrei de fazer, mas não tinha visto, achei horrível e muito falta de criatividade. O que é isso? Não tem mais nada para se criar, para divertir as pessoas? Isso é o quê?
Uma parte, por favor.
Pois não.
Você imagina se eles tivessem feito isso com o Maomé, sabe o que teria acontecido? É que o brasileiro é muito bonzinho. Eu tenho certeza que os caras viriam aqui só com uma bomba em cima deles aí. Porque eles são perigosos. A verdade é essa. E outra coisa, Jesus, independente de religião, ele é filho de Maria, né?
Então, falta de criatividade, né? Que povo louco. Cada dia está piorando mais. Em vez da gente ensinar o respeito para todos e para alguma criança, eu não sei se tinha criança naquele momento assistindo aquilo ali, mas aquilo ali só ensinou coisa ruim, não ensinou nada de bom naquele momento, naquela hora, naquele desfile. Meu protesto para aquele carnaval também. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
É um assunto polêmico, assunto complexo, né? Pois muitas pessoas veem aquele tipo de desfile como arte, umas concordam, outras não. Mas o que nós podemos ver é a falta de respeito com a religião alheia. Lembro que já existe alguns mecanismos jurídicos para punir esse tipo de coisa. E a falta de respeito ela tem se tornado comum no meio da nossa sociedade que vivemos hoje. Existe a falta de respeito com a imagem de Cristo durante o desfile da Escola Gaviões da Fiel. Existe a falta de respeito quando determinada denominação evangélica quebra e joga no chão a imagem de Nossa Senhora, né, contra a fé católica. Existe a falta de respeito quando, igual no Rio de Janeiro, os traficantes, donos da moral e da ética, estão expulsando moradores das favelas por conta da sua fé afrodescendente, da sua fé que não é de acordo com a fé cristã. Então, estamos diante de grandes injustiças e muita falta de respeito, né? Então, seria o interessante, realmente, para que a criminalização ela possa vir combater esse tipo de injustiça. Não só da parte que não é cristã, mas também da parte cristã. Acredito que o respeito está faltando de ambos os lados. E apenas criminalizando isso, judicializando, que nós poderemos ter mais respeito entre as pessoas. Eu também sou católico, eu não me senti à vontade de ver o que eles estavam fazendo na apresentação, eu não concordei com aquilo, né, como é o sentimento da maioria dos vereadores aqui. Mas um ponto que eu gostaria de levantar também é o respeito não só com a nossa fé cristã, com a minha fé católica, mas também com todas as religiões. Pois acredito que o que está faltando na nossa comunidade não é religião. O que está faltando é mais proximidade com Deus. Porque se você trocar sua religiosidade por um sentimento mais íntimo com Deus, esse tipo de falta de respeito não acontece entre as pessoas. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, pessoas que aqui nos acompanham e também pela internet. Sinceramente, eu não acompanhei o desfile, eu aproveitei mesmo esses dias para descansar. Porém, como trabalho em uma emissora de rádio, obviamente que o assunto foi propagado. E eu gostaria de ler uma nota que nós usamos até no rádio, para mostrar qual era o objetivo da escola. Não que eu esteja defendendo, eu achei, depois de ter visto o vídeo, antes da gente estar fazendo a matéria, um grande absurdo. Mas eu vou trazer aqui o que a escola se posicionou depois. Já na madrugada do domingo, a Gaviões da Fiel entrava para a lista de assuntos mais comentados do Twitter por causa do seu desfile no Carnaval de São Paulo. O país criticou a escola de samba por uma representação em sua comissão de frente que mostrava Jesus sendo vencido pelo diabo. Na segunda-feira, dia 4, a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados repudiou o desfile, afirmando que ele havia desrespeitado a figura de Jesus e escarnecido da fé cristã. Coreógrafo responsável pela coordenação da Comissão de Frente da Gaviões, Edgar Júnior, afirma que a ideia era justamente o contrário, mostrar que, apesar dos testes diários, a fé é o caminho a ser seguido. O personagem do diabo está ali para testar a fé do Santo Antão. O enredo mostra que o diabo perde a batalha para os anjos do bem diversas vezes. Depois disso, ele coordena com as forças do mal e batalha com Jesus, que realmente sofre. Mas no final, os anjos protegem Jesus e ele aparece forte, abençoa a plateia, os anjos do bem e do mal e até o diabo, porque ele é uma pessoa de luz. acaba a guerra e ele fala com Santo Antão, como a dizer, não perca sua fé, sempre vão testá-la, mas estou aqui contigo, o bem vence no final. Edgar afirma que a ideia da representação de Jesus e do diabo era mesmo chocar o público e provocar uma reflexão sobre a fé. O recado era que todo dia estamos crucificando Jesus aos poucos. Quando o marido trai a esposa, alguém pega um troco errado e coloca no bolso, tem um político roubando dinheiro do povo, isso não é o ensinamento de Jesus. A nossa intenção era mostrar que a gente lida com o mal a todo momento, para fazer as pessoas repensarem um pouco e darem mais atenção às palavras de Deus que Jesus deixou para a gente. Edgar afirma que componentes da Gaviões da Fiel passaram a ser ofendidos e ameaçados nas redes sociais. Houve ainda um outro desdobramento, a propagação de uma notícia que diz que o ator que interpretou o diabo no desfile no Anhembi sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Ninguém zomba de Deus, diz a publicação compartilhada nas redes sociais que trouxe essa mentira. O coreógrafo afirma que o rapaz vem sofrendo ameaças e que até apagou as redes sociais por causa das críticas, mas que está bem e que a história do acidente não era verídica. Bem, enfim, eu achei que eles acharam uma boa forma de se justificarem. Foi um momento sim, de reflexão chocante, depois é que cada pessoa pega para acompanhar. Mas a única parte, porque de tudo a gente tem que tirar o lado bom e o lado ruim. A única parte, assim, no meu ponto de vista, que até nós fizemos um comentário depois da publicação dessa matéria, é que de fato nós convivemos com o mal diariamente e temos que tentar derrotá-lo. Né? Então, pequenas ações do dia a dia que a gente deve refletir. Então, ninguém é perfeito, nós pecamos diariamente, mas que esse choque, né, que também eu acho que o seu repúdio é importante, Wagner, eu vou assinar junto a sua moção, mas eu acho que nós devemos diariamente repensar os nossos atos e não deixar que o mal vença. Né? Devemos sempre pensar e fazer coisas boas.
Só
né?
Uma parte, por favor.
Sim, claro.
Eu quero salientar para você aqui, deixar claro, que eu não concordo com o que fizeram com Nossa Senhora Aparecida outra vez e quebraram. Não tem desculpa para isso.
Obrigada.
E também para esse ato também, não concordo, também não tem desculpa para isso.
Eu agradeço até, eu sou católica e quem vai na minha casa até vê, né, eu tenho uma imagem grande de Nossa Senhora logo na entrada. E nós devemos, né, temer a Deus. Acho que isso é muito importante, porque, afinal de contas, muitas pessoas só se lembram quando estão vivendo um conflito, um problema, aí se lembram de Deus. Depois, quando são atendidos, muitas vezes até esquecem de agradecerem. Então, eu assino junto com você, mas eu acho que teve uma parcela boa para reflexão. Infelizmente, é inapropriado, né? Porque, como você bem mencionou, outros colegas, claro que crianças viram. A gente sabe que a criançada acompanha hoje. Você vê crianças que muitos nem são alfabetizados e já estão com o aparelho do celular na mão. A criançada fica, infelizmente, o dia inteiro. Então, estão vendo, além disso, muitas outras coisas inapropriadas para a idade. Infelizmente. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 215/2019 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fazer furos nos postes de ferro que sustentam as placas de sinalização, com o objetivo de escoar a água que fica ali depositada.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o senhor presidente Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Wagner.
Senhor presidente, amigos vereadores, aqueles que nos vejam pela internet, eu não vou falar nada, só quero mostrar esse vídeo para vocês, que eu achei interessante. Thank you.
Olha aí, pessoal. Olha aí onde que tá a dengue, ó. Todo mundo procura os lotes, os terrenos do Aguil. Esquecem do centro da cidade aqui, ó.
Academias.
Onde ele se cria aqui, ó. Nesses tubos, aonde colocam as placas, olha. Aqui é que tá o foco. E não nos terrenos.
Obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 216/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há estudos e ou a possibilidade de implantar uma incubadora de alimentos em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Já não é a primeira vez que eu apresento esse requerimento. É uma atribuição de executar, então é o executivo que tem que tomar a frente. Sei que não é simples e fácil de realizar, mas eu penso que se houver uma força-tarefa da prefeitura nesse sentido, poderá sair do papel esse tipo de projeto. Nós temos aqui no nosso município hoje uma grande quantidade de desempregados, e eu acho que todas as ações que nós tomarmos, que o executivo tomar para tentar amenizar o desemprego no nosso município, ela é bem-vinda. Hoje em Garça, nós tivemos uma grande queda na contratação das pessoas que trabalham nas empresas eletroeletrônicas. Hoje em dia, já foi, né, responsável pela grande parte dos contratados no nosso município. Mas hoje em dia já não tem mais aquela força, né? Então resta outros ramos para contratação. E a alimentação é uma delas. Por isso eu coloquei a incubadora de alimento. Lembro que nosso município tem a dona Angélica, que produz salgado. Ela faz ali uma grande quantidade de salgado e ela vende. Nós temos até o seu Toninho, da Rosseria, que faz esse tipo de trabalho, faz muito bem, tem uma clientela muito grande. São pessoas que já estão estruturadas, mas eu penso na possibilidade de ampliar esse tipo de mercado. Nós tínhamos ali na incubadora, na normal, que nós temos ali perto do bombeiro, nós tínhamos uma empresa ali que produzia doces. Eu acredito que ela foi até para Marília, ela cresceu, que é do meu amigo Jurandir. Jurandir foi uma das primeiras pessoas que até me colocou essa situação dessa incubadora de alimentos. Lá, todo mundo sabe que tem problemas com pombas, né? Nós temos ali muitas empresas que passam dificuldades com pombas, né? Agora, você imagina só, você ter uma empresa de doces num prédio que não é adequado para receber uma empresa de alimento e ainda com uma grande infestação de pomba. Então, para ver como o Jurandir sofreu ali, né? Até a vigilância sanitária ia muito lá, tinha muita dificuldade. Então, eu penso assim, imagina a possibilidade de ajudar esses pequenos empreendedores na utilização de um prédio. Eu lembro que há muito tempo atrás, nós tínhamos aqui em Garça um projeto, né, do governo até, que passava para as entidades do terceiro setor produtos alimentícios, verduras e tudo mais. Vinha até do Banco da Terra, né, encabeçado pela Secretaria do Meio Ambiente. Hoje em dia não tem mais, mas na gestão passada havia. E era utilizado um galpão que fica ali atrás do Serve Todos. Eu não sei se aquele galpão é do município, né, mas a prefeitura utilizava aquele galpão. Ele não é um galpão grande, ele se assemelha até a esse prédio da Câmara. E era utilizado lá, as pessoas colocavam as verduras ali, as instituições iam lá pegar. Eu penso assim, imagina a possibilidade de pegar um galpão desse. A prefeitura tem, se ela tiver posse ainda melhor, mas fazer a locação de um prédio desse e pegar as normas, né, de alimentação, subir ali o piso frio na parede, 2,5 metros, colocar as divisórias adequadas, com uma higiene um pouco mais trabalhada, e dar possibilidade para que as pessoas desse ramo utilizem esse prédio como um eco na outra incubadora, né? Quantas empresas no nosso município saíram daquela incubadora? Todo mundo sabe a facilidade que é você ter um box numa incubadora. Seria a mesma coisa na parte da alimentação. E eu penso a possibilidade de ampliar a contratação de mão de obra, as pessoas, a partir do momento que ela tem a estrutura, o seu comércio pode expandir, né? E ela pode haver contratar mais pessoas. Então, fico aqui. Solicito mais uma vez que o executivo olhe com carinho para esse projeto, né? Dê a possibilidade. Nós temos muitas empresas de alimento aqui em Garça. Às vezes nós não conhecemos porque elas ficam no fundo de vila. Nós temos o Chocobras, que é uma grande empresa hoje, que trabalha no ramo de alimento, né? Ela tem dentro de, o Chocobras hoje ele atende dentro da casa dele. Ele tem uma linha de produção dentro da casa, né? E vende para o Brasil inteiro. Vende para o Brasil inteiro. Então eu fico pensando, vamos auxiliar esses pequenos empreendedores, vamos dar suporte, vamos impulsionar para tentar de alguma maneira ajudar a esses empreendedores a crescer para que possam vir contratar mais pessoas. Vamos combater o desemprego no nosso município. Eu acredito que tem sim os custos de implantação, né? não vou falar que não tem, tem os custos, mas eu penso que, e a contrapartida que seria? Imagina a quantidade de empregos que poderia gerar, a quantidade de empresas que poderiam vir e utilizar, né? Então fica aqui o meu pedido mais uma vez para que a população apoie, para que o prefeito, através da sua Secretaria de Indústria e Comércio, possa olhar com carinho esse tipo de solicitação que nós fazemos aqui da casa.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Lembrando que nesse sentido existe o programa de higiene alimentício da agricultura familiar do governo federal junto à Conab, que é inclusive naquele barracão ao lado da incubadora, que foi aí desenvolvida recentemente, que existe lá maquinário para limpeza, embalagem, inclusive um caminhão, né? Então, pensando nisso, tenho certeza que o executivo vem desenvolvendo a função até onde lhe cabe, até onde consegue. Não sei se você já visitou esse barracão, é muito interessante, inclusive, que todos os vereadores visitem, quem não foi ainda, muitos aqui já foram, inclusive encontrei lá. A estrutura é providencial, uma coisa equipada, muito interessante, isso aí ligado à agricultura familiar. Obviamente que eu já entendi a colocação do vereador, mas para mostrar que existe já um formato desse tipo de manutenção e de auxílio principalmente na renda da agricultura familiar. Convido todos os vereadores a conhecer esse projeto, que é ao lado da incubadora, naquele antigo barracão da fábrica de batatinhas.
Sim. Interessante essa atitude, né, de colocar essa parte de agro e tudo mais. Eu lembro também que há um tempo atrás, na outra gestão, o meu amigo, o vereador Vanderlei, através de uma emenda parlamentar, conseguiu trazer uma mini usina de leite. Eu nem sei onde que funciona essa usina de leite, só sei que foi uma emenda parlamentar, né, muito discutido nessa casa. E esse tipo de ação que auxilia ao empreendedor, tanto na parte de agricultura, até o meu pedido agora, porque esse pedido em si eu coloco na parte mesmo de indústria alimentar, na parte de produção de alimentos, né? Eu sei que o vereador colocou, é um segmento semelhante, mas seria em outro ramo. Peço para que os vereadores apoiem, para que possamos juntos...
Permite uma parte, vereadores?
Pois não?
Então, eu lembro que a gente, no primeiro ano de mandato, a gente já fizemos isso daí, já fizemos esse pedido para a Secretaria de Indústria e Comércio, e depois de lá, não vi mais nada, ninguém falou mais nada sobre isso, eu não lembro se teve a resposta ou não, enfim. São projetos que, se não tiver iniciativa, ele não sai do papel mesmo. Acho que isso daí tem que ter iniciativa. Então, o que eu vejo é que muito pouco a Secretaria de Indústria e Comércio produziu aí, pelo menos nesse período. Acho que é interessante a gente colocar em discussão mesmo, para que possa fazer alguma coisa aqui no município. Muito obrigado.
Se permite uma parte, vereador? Eu me recordo que ano passado, realmente nós fizemos requerimento, eu também fiz, e o vereador também já tinha feito o requerimento, e a resposta veio que estariam viabilizando futuramente o enfrentamento, e até hoje nada. Eu fiz um requerimento perguntando sobre a mini usina que está lá na,
na escola agrícola. E até hoje continua na mesma situação. Fiz a pedido de um vereador, que foi quem conquistou a emenda, a verba na época, para que fosse feita a compra dos materiais, que encontra-se na mesma situação. É bem, bem colocado o seu requerimento. Parabéns.
Obrigado, vereador. Então, aguardo a resposta do executivo. A última vez que eu fiz, a resposta foi que estariam estudando, exatamente o que o vereador Fábio colocou. Então, espero que desta vez possa sair do estudo e ir para uma execução de um trabalho nesse sentido. Obrigado a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 217/2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de isentar de cobrança de uso da concha acústica para eventos sem fins lucrativos.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que a vereadora Patrícia Murato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Bem, eu fui procurada na semana passada por uma pessoa que estaria realizando no sábado, após o Mulheres em Ação, um evento ali na Concha. E o que me foi passado, que seria um evento de uma igreja sem fins lucrativos. E nós temos um decreto, o decreto 8.805/2019, onde diz o seguinte: utilização da concha acústica no lago artificial, utilização de até 2 horas, a cobrança de R$ 58,35. Então o pessoal disse o seguinte: Patrícia, será que não teria como vocês, vereadores, conversarem com o prefeito? E quando for um evento semelhante a esse, a gente sabe que a nossa Constituição diz que vivemos um país laico, ou seja, não temos uma religião oficial. Mas quando for qualquer outro evento sem fins lucrativos, se haveria essa possibilidade? Então eu imediatamente me dispus a estar fazendo um requerimento e fazendo esse pedido. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas, né? Mas todos nós sabemos que o lago é um lugar maravilhoso, ali a concha, nós temos um amplo espaço que muitos municípios também sonham em ter, né? Um lugar bom como o de Garça. Mas, infelizmente, talvez tenhamos poucos atrativos até pela cobrança. O senhor quer uma parte, vereador?
Sim, eu queria uma parte, vereadora. Eu acho justo. Por quê? Tem eventos que não tem como, como você disse, é uma arrecadação zero. Não tem como a pessoa estar fazendo o pagamento, o recolhimento dessas faixas, né? Um exemplo, vai se fazer ali uma evangelização, eu acho justo que a igreja faça, tanto da igreja católica, evangélica, qualquer tipo de religião, faça uso dessa concha sem pagar, recolher taxa. Por quê? Porque não haverá fins lucrativos. Agora, se houver fins lucrativos, aí eu acho justo que se pague. Mas, do contrário, eu concordo com você.
Obrigada. Sim, vereador. Então,
inclusive, ontem foi domingo?
Domingo.
No sábado, teve um evento lá da Bola de Neve, Igreja Bola de Neve, das 8 da noite às 10 da noite. E como eles pediu para mim ajudá-los a fazer esse evento lá, quem pagou a taxa foi eu, R$ 58. Eu também não concordo.
Então, você vê, o vereador, para ajudar, acabou pagando essa taxa. Sim, vereador?
Bom, eu acho que seria interessante até esse requerimento, porque quem toma conta lá é a Secretaria Indústria, é a Secretaria de Turismo.
Então, acredito que dá concha,
pelo menos
sim.
Eu acho.
Tá? Eu também acredito, tenho certeza.
Acho que a Secretaria de Turismo tem que desenvolver projetos em parcerias com pessoas que queiram realizar. eventos no lago, já que a secretaria não produz, não, até tem outra secretaria de eventos, né, como disse aqui o vereador.
Comunicação e eventos.
Não, mas a secretaria de turismo ela está aí para fazer essas parcerias, já que ela não faz eventos, para fazer projetos e apoiar pessoas que fazem, né? Pessoas que fazem, que isso daí também seria interessante para o município, já que o custo seria zero para a prefeitura e as pessoas que queiram fazer eventos lá gratuitamente para a população, porque final de semana não tem nada lá. Você passa lá, o pessoal está lá andando e tal. Seria uma oportunidade, né, de estar desenvolvendo projetos aí com parcerias com pessoas que realizam eventos no município. Eu acho que seria interessante. Pelo menos teria algumas atrações final de semana. Na questão religiosa também é importante, já que são alguns projetos que as igrejas fazem aí para poder, né, levar o ensinamento às pessoas com relação à religião. Então acho que tudo que faça na cidade e que seja interessante para a sociedade, a secretaria estão aí para isso, para desenvolver esses projetos e essas parcerias. Acho que seria interessante mesmo levar o conhecimento da Secretaria de Turismo para que o pessoal pudesse se movimentar e fazer alguma coisa útil aqui para o município. Muito obrigado.
De nada. Bem, e ainda aproveitar, nós teremos em breve aniversário da cidade, em maio. Eu me recordo que no ano passado, a Rádio Campestre de Marília fez, né, um show com várias duplas ali no lago. E caso, né, essa emissora ou alguma outra se proponha a fazer evento semelhante, também seria um motivo de repensar a cobrança de taxa. Pois como o próprio vereador Antônio Franco acabou de dizer, né, é um evento de entretenimento para toda a comunidade. E, por exemplo, nós temos aí a Festa da Cerejeira. Se a gente pensar que a cada 2 horas está se pagando quase R$60, né, Wagner? Foi o que você pagou, R$58 a taxa para a igreja. Se a cada 2 horas está se pagando esse valor, a Festa da Cerejeira tem aí em torno de 4 dias de duração. E com fins lucrativos, a gente sabe que há arrecadação ali no evento. Então, quanto que acaba a própria festa pagando? Acredito, não fiz as contas ainda, mas em torno de R$2.000 ou mais, não sei, vou até depois parar para fazer essa conta. Então, a gente sabe que o decreto está em vigor, existe, mas pedimos para que seja revisto esse tocante aí, na parte de eventos que sejam benéficos para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 218/2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão. Solicitando ao prefeito informações sobre a contratação de empresa para fiscalizar o recapeamento feito em nosso município.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Murato Marangão solicitou o uso da palavra.
Eu acho só que pulou o requerimento, depois tem que ver, tá?
Qual?
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, e a todos que nos acompanham. Bem, há alguns dias atrás eu trouxe algumas fotos de algumas ruas que teriam sido recapeadas aqui em nossa cidade. E até as fotos foram feitas pelo Ângelo, que estava aqui até agora há pouco, acredito que ele foi embora, e eram ali ao lado do Lar Meimei. E ele foi me procurar dizendo, olha, acabou de ser feito e o asfalto está se soltando, já está com problemas. Eu fiz então um requerimento, nós mostramos na época aqui no telão as fotos, inclusive alguns outros vereadores também vieram se manifestar, até o vereador Bacana, eu me recordo, que também teria recebido algumas reclamações. E na semana passada veio a seguinte resposta, de que teria sido contratada uma empresa para averiguar a qualidade do asfalto. Aí hoje pela manhã, me recordando que esse requerimento seria discutido, eu liguei para o secretário, para o Paulo, para saber se essa contratação da empresa seria... Porque no final de semana eu fiquei com uma dúvida. Até encontrei também o ex-vereador Julinho Marcondes, mostrei para ele a resposta, ele falou: Patrícia, eu também fico na dúvida se foi a prefeitura que contratou ou a empresa que contratou. Aí eu liguei para o Paulo e ele me disse que a prefeitura contratou essa empresa. Aí eu achei estranho, por isso que até eu iria retirar o requerimento se fosse a contratação da empresa. Porque de repente a empresa, ela terceiriza a parte da compra do material a ser utilizado e quer então indagar quem a ela vendeu o produto. Mas quando ele me respondeu que sim, teria sido uma contratação da prefeitura, eu achei por bem dar sequência ao requerimento para a gente até ter acesso ao contrato. Porque eu acho assim, a empresa vai dar ainda esse prejuízo para a prefeitura, né, de ter que contratar. Eu fiquei nessa dúvida, sim.
Nossa, é uma novidade, hein? Você contrata uma empresa para fazer o asfalto e contrata outra empresa para ver se está bom o asfalto? Eu achei muito estranho isso aí. Quer dizer, se essa moda pega, então, eu pelo menos eu
então,
é um fato inédito que eu estou vendo aqui, pelo menos. É um assunto que nunca ouvi aqui na Câmara.
Então, até acabei esquecendo meu aparelho ali na mesa, mas até se o senhor puder depois pedir a parte, pedir a palavra, vereador, aí eu uso a parte e faço a leitura da resposta do requerimento. Eu achei estranho, mas de repente a justificativa... Obrigada, Fabinho. A justificativa até acabe sendo boa. Porque, de fato, né, nós, através da prefeitura, estamos pagando impostos e queremos um bom serviço. A gente sabe que tem aquela cláusula de que a empreiteira tem que dar a manutenção por um determinado período, mas eu desconhecia essa modalidade. Obrigada, Fabinho. Eu vou ler. Já te dou a parte, sim. Eu só vou ler a resposta que veio. Em atenção ao contido no expediente, o Departamento de Contratos de Licitações informou que foi firmado contrato com a empresa vencedora do certame licitatório, onde consta cláusula de obrigações da contratada quanto aos serviços executados. Quanto à notificação da empresa, o secretário municipal de obras informou que estão sendo realizados ensaios tecnológicos por uma empresa contratada para comprovar a qualidade do recape executado nas vias citadas. Após a emissão dos resultados dos ensaios, tomaremos providências cabíveis junto à empresa responsável pelo serviço do recape. Então, eu fico na dúvida, se a prefeitura está pagando, vai descontar depois? Eu acredito que sim, que vá descontar da empreiteira esse valor, né, que teve que ser contratado para diagnosticar alguma falha. Pelo menos assim, eu acredito, por isso eu dei sequência ao requerimento. Vereador Wagner, quer uma parte?
Uma parte, por favor.
Sim.
Então, ó, no meu pensamento é o seguinte... Vamos falar da Maripave. Quando a Maripave vinha fazendo o serviço em Garça, a gente via que não tinha até como contestar aquele serviço que vinha sendo feito, tá certo? Então, acho que não sei se houve isso em Garça. Eu fui procurado por pessoas que estavam admirado com a qualidade do asfalto. O que, que eu fiz? Eu peguei, fiz um vídeo, vocês viram, coloquei na internet o vídeo, contestando o tipo do asfalto que vinha sendo feito.
Desse que eu estou falando agora?
Desse que você está falando agora. Que, de fato, estava feio mesmo na rua 7 de setembro e na rua São João, certo? Eu creio que esse pedido que o prefeito fez com essa empresa, esse contrato que ele fez com essa empresa, eu não sei se é por causa do meu requerimento ou não sei por que seria, entendeu? Eu estou agora que caiu a ficha aqui, que eu lembrei disso aí. Mas eu acho o seguinte, para saber e confirmar o requerimento meu, se está acontecendo isso mesmo, não tinha como não pedir, a própria firma pedir uma vistoria dela mesmo. Então o prefeito tem que pedir para outra empresa, para ser provado isso aí. Então, se for provado que está ruim, vai ser bom para quem? Bom para a cidade, que ele vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Essa é a minha colocação. Muito obrigado.
Bem, o que eu gostaria ainda de dizer... Eu não sei se é algo comum, se em todos os contratos consta isso, Por esse motivo, então, que a gente faz os questionamentos. Até você mencionou a Maripave, que é uma empresa do qual eu tenho parentesco, né, com os donos, mas até mesmo se fosse com eles, eu estaria questionando. Até o Gutierrez trouxe uma vez, né, umas imagens da Avenida Faustina, que teria sido feito pela Maripave e que apresentava problemas. Imediatamente eu vim até a tribuna e disse que, por ter um contato mais próximo, estaria conversando com eles, e ainda estava no período do seguro, eles vieram, fizeram todo o serviço de manutenção. Então, acho que esse fato é novo, a gente sabe que o melhor preço ganha, e isso é normal, se foi o melhor preço tem que executar, não tem como a gente estar escolhendo determinada empresa. Então tem que frisar bastante isso. Mas se é algo que deixou a desejar e que se consta aí um desconto, que assim seja feito. Se já até aconteceu no passado, semelhante com a Maripave, se a prefeitura teve que contratar para verificar o deles também, eu não sei, não faço ideia. Se
permite uma parte, vereadora? Sim. Bom, eu estava prestando atenção aqui na colocação do Wagner. E eu estava pensando aqui comigo, se realmente a prefeitura contratou uma empresa para que faça a avaliação do asfalto, eu acho que o valor deveria ser cobrado da empresa. Contrata-se sim, mas passe a despesa para a empresa, não para o município. Eu penso assim.
Bem, por isso que eu dei ainda, continuo com o requerimento, o Paulo me deu essa resposta hoje pelo telefone, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas podem se confundir, né? Mas vamos aguardar o que a prefeitura irá se manifestar a respeito. Mas o importante, o que a gente espera? A gente espera que seja refeito, afinal de contas, quem ali reside, todos nós que ali transitamos, queremos um produto com qualidade. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Eu também fui procurado por alguns moradores a respeito dessa situação, da qualidade do asfalto. E tive a mesma... E fui até o secretário, fui até o prefeito, falei com as pessoas que eu tinha contato lá. E a resposta deles é, obviamente, para a gente ter um pouco de tranquilidade, que, obviamente, que eles não pagaram a obra e que também não fizeram ainda a aprovação da entrega do serviço. Então, todos os locais que têm esse tipo de problema, que foi feito, obviamente, que já foram notificados, segundo o secretário, para estar sendo refazendo, e após a averiguação desse local, aí sim poderemos aí dar continuidade na questão de pagamento. Em relação ao laudo que a vereadora colocou, que é de uma empresa contratada, também estive pesquisando, porque também tive essa informação, e que está sendo usual e usado por vários prefeitos da região e de todo o nosso estado de São Paulo, por conta de realmente do Tribunal de Contas. Né? Encontrei até um prefeito que hoje é secretário dos municípios lá em São Paulo, que ele foi prefeito de Tupã, se eu não me engano. Tupã ou Jaú? Eu tenho essa dúvida agora. Mas ele disse que muitos prefeitos do passado que administravam o passado, hoje com o Tribunal de Contas, com o perfil que ele tem levado, não conseguiriam administrar. Porque, obviamente, o tempo vem trazendo rigor, né, preocupações, e essa é uma das preocupações do prefeito. Essa empresa contratada para fazer esse laudo aí resguarda a administração no pagamento desse trabalho ofertado, caso exista aí um futuro apontamento por conta do serviço, a empresa é responsabilizada. Né? Então, essa é a função do laudo. Não só a empresa responsabilizada como a empresa que está fazendo o asfalto, mas a empresa que está fazendo o laudo também é. Né? É por essa transferência de capacidade profissional que esse laudo é contratado. Haverá o pagamento desse serviço após a conclusão da obra, a entrega em definitivo, a qualidade sendo fiscalizada e o laudo dessa empresa comprovando que a obra está com a espessura correta.
Vossa Excelência, concede uma parte?
Concedo.
Só lembrando que a tal empresa contratada é o Departamento de Engenharia da Faculdade de Lins. Tá?
Eles já têm laboratório próprio, se especializaram nisso. E é a faculdade de Lins, sim, de engenharia de Lins, que vai elaborar esse laudo.
Fazendo uma breve pesquisa, reparei que bastante prefeito da região tem se precavido nesse sentido por conta das, das notificações aí do Tribunal de Contas e da reprovação de várias contas devido a trabalho e serviços asfálticos. Então, é uma prevenção, uma precaução para que o serviço seja, obviamente, bem entregue à população. E esse laudo nada mais é do que uma preocupação para que esse serviço seja bem feito para que a população possa usufruir desses asfaltos. Muito obrigado e um bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários, pessoas que nos assistem, eu venho à tribuna e discordo totalmente do posicionamento do vereador que antecedeu, que a prefeitura ela tem que contratar a empresa para ver se o laudo ele corresponde ou não com a empresa. Primeiramente, que quando você faz uma licitação contratando uma empresa, tem todos os requisitos para essa empresa fazer, né, o recapeamento, no caso do recapeamento do município. Tem a medição, tem as análises, tem tudo ali. Então a prefeitura, quando ela abre a licitação, ela não fala assim, eu quero asfaltar uma rua. Não é assim que funciona. Tem tudo ali, né, dentro da licitação, as informações e o que a prefeitura está contratando ou não. Tá? Isso é o primeiro ponto. E daí, o menor preço, né, vai ganhar para fazer esse trabalho aqui no município e qualquer outro setor. Primeiro, só para lembrar, né, que esse dinheiro é dinheiro de empréstimo, né, se eu não me engano. Eu acho que é um dinheiro aí que está sendo usado aí, né, que são frutos de empréstimos aí para poder atender a demanda da sociedade. Pelo menos, não sei se tudo, mas uma parte... Eu me lembro, tá? Mas enfim, a prefeitura ela tem uma secretaria de planejamento e tem uma secretaria de obras, onde já, né, tem um custo para o município manter essas secretarias funcionando. Eu sei que as pessoas que trabalham à frente da secretaria são profissionais, formados e técnicos, né? Pelo menos o secretário ele tem formação superior. E eu até, né, no dia eu falei assim, será que o pessoal está acompanhando a obra? Eu não fiz nenhum requerimento, eu liguei para o secretário no dia, tá? E também não coloquei nenhuma imagem no Facebook também, né? Me desculpe falar aí, porque é interessante. Quando você coloca no Facebook, você coloca a população, né? Também, né? Vendo aí se a obra está sendo bem feita ou não. Mas, assim, quando eu recebi esse pedido aí para dar uma olhada, eu fui lá e tirei umas fotos, já que o pessoal colocou, vou colocar aí no telão, dá para... É que está de dia, né? É que a sessão é de dia, então não sei se vai dar para ver, né? O pessoal mudou a sessão para de dia, o pessoal que está em casa não sei se vai conseguir enxergar, porque se fosse à noite, né? Daria para ver melhor. Mas aquilo ali eu tinha feito num dia lá. Ó. Aquilo ali é um carro. Aquela roda ali é de um carro comum. Já no que liberou para passar, já descolou. Olha lá. Então foi na frente da... eu passei lá e tirei as fotos que um morador da rua ali... Até deixei no celular. Aquela parte ali, ó, é o pessoal do asfalto, ele não colocou. Não colocou asfalto ali naquele outro pedacinho. Mas... Porque é o seguinte, acho que a prefeitura comprou aqui, ó, daqui pra cá, então ele fez na risca, ele nem fez o acabamento ali. Então assim, a gente ri porque o pessoal não, pelo jeito nem foi lá ver, né? Acho que foi ver depois que o vereador começou a postar e começou a falar. Então, ali ó, é um carro comum, não é carro pesado não, eu acho que mas vai passando aí se tiver alguma foto ali, ó. Então assim, a hora que liberou a obra, o nego já socou as fotos já saindo, mas enfim. Mas eu passei lá outro dia, parece que já deram uma arrumada lá. Agora, o interessante é fazer essa observação mesmo, que a vereadora fez com relação ao requerimento. Então, você contrata uma empresa para fazer o asfalto e depois contrata uma empresa para ver se está bom. Ué, cadê a secretaria? Cadê o pessoal técnico que trabalha ali? Eles têm que estar em cima da pinta. E outra, se o asfalto não for de qualidade, é obviamente que a prefeitura já tem que fazer, né? Já tem que contactar a empresa e já fazer o trabalho lá de... o vereador que decidiu disse, falou que não pagou ainda, então não tem que pagar mesmo não. Tem que pagar a hora que estiver pronto. Não precisa contratar a empresa para ver se está bom ou não. O asfalto, ele já tem no contrato a vida útil do asfalto. Se eu não me engano, é de 5 a 10 anos. Já tem a vida útil. Então ali no documento em que você faz a licitação, ele já está ali. Tem que ter. Se não tiver, então, como é que você vai reivindicar depois os direitos? Não, tem que ter. Se não tiver a garantia de vida útil, aí não tem como você fazer uma licitação nesse sentido. Então, eu vejo assim, eu discordo totalmente de contratar uma empresa para fazer, contratar uma empresa para ver se está bom. Então, acho que aí já fica aquele ponto, né? Cadê a equipe técnica? Cadê o setor de planejamento para fazer a fiscalização? Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu também sou contrário à contratação dessa empresa, até porque isso já consta na atribuição da Secretaria de Obras fazer essa fiscalização e confirmar a qualidade da obra. E além disso, também de acordo com a Lei de Licitações, a 8666 de 93, em seu artigo 75, ela coloca que esse tipo de verificação deve ser custeado pela própria empresa contratada. Então eu vou ler o artigo 75, cada um tira suas próprias conclusões. Salvo disposições em contrário, constante do edital, do convite ou de auto normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Então, eu entendo que a empresa que está prestando o serviço é quem deve custear isso, por um lado, e por outro lado, nós temos na prefeitura um corpo técnico que é pago para isso, justamente para atestar a qualidade do serviço prestado. Então, totalmente sem fundamento, a meu ver, a contratação de uma terceira empresa para fazer essa verificação.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 219 de 2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a distribuição do kit escolar na escola Silvio Sartori e se a prefeitura custeará os materiais que não vêm no kit.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 220/2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a realização de exames e necessidade de mais médicos nas unidades de saúde do município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Murato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e ao público que nos acompanha. Bem, nós recentemente estamos recebendo alguns pedidos sobre medicamentos e também sobre exames. Acredito eu que todos os vereadores acabam sendo procurados, não só sobre exames, mas também sobre algumas especialidades em algumas áreas. Eu posso até trazer uma senhora que me procurou e depois até ela voltou e disse que teria procurado um advogado.
ela caiu, tudo começou assim, ela caiu, teve um machucado na perna e foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Depois, esse ferimento na perna, ela tem mais de 60 anos, então isso acabou se agravando e criou uma ferida. E essa ferida, já tem quase um ano o acidente, essa ferida não fecha. Então ela vem passando por constantes curativos, mas ela queria, na verdade, um vascular que fosse feito esse acompanhamento. Aí ela disse que estava tendo assim, problemas com isso e também com exames, que ela até conversou com uma outra pessoa que tinha um problema semelhante, não era de acidente, mas que tinha um ferimento na perna, e falou que tinha feito um exame, que aí o tratamento mudou, e que ela foi procurar e que esse exame, caso ela quisesse fazer, deveria ser pago. Mas eu estou citando um caso em tela, porém são vários munícipes, né, que nos procuram para saber sobre os médicos nas unidades, as especialidades, a quantidade de exames que é liberado mensalmente, os exames que não constam. Então, hoje eu estive vendo uma resposta do vereador, de um requerimento do vereador Fábio Policinani, no qual ele questionou os medicamentos de alto custo. E veio essa relação. Eu até conferi na internet e é a mesma relação, né? E eu gostaria, se possível, que nesse requerimento que agora está sendo discutido, que a prefeitura nos enviasse, então, uma relação dos exames que são disponibilizados pela rede pública e dos atuais médicos que atendem nas unidades de saúde, na UPA, e as especialidades de cada. Era isso, então. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 221/2019 da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à Delegacia de Defesa da Mulher, em nome da doutora Darlene Rocha Costa, por mais um ano ter participado do último evento Mulheres em Ação, realizado no Lago Artificial pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
A Deise.
Desculpa. Informo o senhor presidente que a vereadora Deise Regina Serapião solicitou o uso da palavra.
A palavra à vereadora Deise.
Bom dia, mesa diretora, da qual cumprimento os demais membros, nobres colegas, público que nos assiste e assiste pela internet. Queria aproveitar o gancho do voto de aplausos e congratulações que a vereadora fez e acrescentar que o Mulheres em Ação foi uma iniciativa do Fundo Social e Assistência com a parceria de várias pessoas: Unimed, Fazenda Dinamérica, Conselho Tutelar, Grupo Amigas da Dalvinha, Garceg Seguros, Fundo Social, já disse que levou o Polo da Beleza, Cabeleireiro e Manicure, Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, levando o CRAS 1, 2 e o CREAS, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos pela ação Mulheres em Ação, que foi no Lago no sábado à tarde, envolvendo todas essas pessoas que, com muito carinho, fizeram uma tarde para homenagear o Dia da Mulher. Então, parabéns a Cláudia, parabéns a Simone e a todos os envolvidos pelo evento. Obrigada, bom dia a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia. Eu gostaria até, a vereadora lembrou, né, do pessoal que estava lá da Secretaria da Saúde. E o que eu achei muito importante a participação deles, eu até estive observando no sábado, foi um dos estandes mais visitados, porque eles estavam fazendo de forma gratuita os exames sobre hepatite, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo do HIV. E até aproveitei, todos os anos quando eu encontro esse pessoal, eu faço também, fiz, super rápido, cerca de 15 minutos, mas a gente poder passar isso para a população, que quando tem uma oportunidade como essa, que as pessoas compareçam e façam. Eu até estive conversando com as envolvidas, né, ali na ação, e perguntei, como que vocês fazem quando tem que dar a notícia? Por exemplo, foi feito o exame de HIV. Aí detecta que a pessoa é portadora do vírus. Ela falou, olha, nós fizemos até um curso, né, sobre dar a notícia, sobre falar sobre o encaminhamento, sobre o tratamento, porque afinal de contas não é uma certidão, ela me falou. Patrícia, isso não é uma certidão, então porque foi detectado que a pessoa vai morrer, né? Ainda mais hoje em dia com avanços que teve na área. Então eu peço àquelas pessoas que estiveram lá trabalhando, que continuem assim, fazendo trabalho de forma séria. E até perguntei, e hoje, teve algum resultado? Ela falou, até agora não, mas já em outros já teve. Nós já tivemos que dar a notícia, encaminhar para a unidade de saúde, encaminhar para um tratamento correto. Então eu parabenizo também essa turma e deixo o convite aí à comunidade, que a gente possa divulgar eventos futuros nesse sentido, e que até eu vou entrar em contato para a gente estar trazendo na próxima sessão. Eu não sei falar, talvez algum outro vereador tenha essa informação, mas se é feito normalmente na unidade de saúde, se as pessoas podem e quando quiserem estar fazendo e já tendo um resultado imediato. E caso isso tenha, né, que a gente possa estar passando sempre para as pessoas, que eu acho que é muito importante o diagnóstico precoce para que as pessoas se cuidem. E até parabenizar também, falando em diagnóstico precoce, a Dalvinha, né, eu faço parte do grupo, não sou tão ativa, mas faço, o material que ela distribuiu lá sobre o câncer de mama, então eu repito isso, quanto antes as pessoas descobrirem, né, mais chances elas têm de viver com dignidade. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 222/2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão e do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar onde serão colocados os pneus que estão no estádio municipal Frederico Platizek.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia. Nós temos aqui um grande problema, que é esses pneus, né? Já não é de agora, na gestão passada também já teve problema com os pneus. Estão ali guardados debaixo do Campo do Garça, aqui próximo a nós aqui, e ninguém sabe o que fazer com esses pneus, né? Eu gostaria de sugerir ao executivo, até vou fazer um requerimento, uma indicação, algo do tipo, porque, por exemplo, tenho andado bastante no meio dos times de futebol, jogando bola e tudo mais, e nós temos alguns campos no nosso município, por exemplo, o Terrão, lá do Araceli, nós temos o Terrão do Jardim Paineiras, e os dois, eles ficam no pé de um pequeno morro. E eu vi uma matéria num jornal, muito interessante, que utiliza esses pneus e fazem arquibancadas ecológicas. Eles fazem os quadradinhos, né? E passa fora, fazendo arquibancada ecológica com esses pneus. Então, utiliza, né? Pegam aqueles melhores, que não tem arame, e eles fazem esse tipo de arquibancada. Favorece ao campo, né? Valoriza o campo, dá um maior conforto para quem acompanha, e na contramão do problema, tenta resolver essa grande quantidade dos pneus. Lembrando que só a utilização para fazer essa arquibancada nesses dois campos que eu sugeri, os únicos que eu lembrei, mas deve ter outros, já resolveria uma boa parte desses pneus.
Se permitiu a parte, vereador? Também poderia sugerir à administração que utilize esses pneus para fazerem banquinhos. Eu estive numa residência esses dias e até gostei, porque eu sentei em um deles. É feita a colocação de dois pneus e um tampo de madeira com tecido. É uma reutilização desse material. Você entendeu? Eles cortam embaixo, por causa da água, fazem vários buracos embaixo dos pneus para que não se junte água, caso fique para fora, exposto ao tempo, e utilizam de uma forma criativa.
Obrigado, vereador. Então, todas essas ações no sentido de tentar resolver o problema lá, vem numa boa hora, porque já é um bom tempo que está lá, realmente tem casos que a água está alcançando o pneu, está ficando com água parada, com risco de dengue, de larvas e tudo mais. Então, próxima semana provavelmente entra esse requerimento meu, e seria legal, seria interessante. Além de ter uma maior estrutura nos campos, poderia ser feito também pelos próprios funcionários da prefeitura, sem a necessidade de contratação de mão de obra especializada. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 223/2019 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a roçagem do mato, manutenção do bebedouro e da academia da terceira idade do Parque Ecológico Jaime Miranda.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Policinani.
Mais uma vez, bom dia. Bom, eu só queria fazer uma colocação porquê eu fiz esse requerimento. Eu gosto muito de estar indo ali no cartódromo, gosto muito de lá. Até eu, inclusive, levo até um lençol para eu deitar, ficar ali debaixo das árvores, e o mato está alto, tá? E eu estive observando lá que a prefeitura anda fazendo uma aplicação de veneno no pé das árvores. Olha, e tem árvore ali que está sentindo a aplicação desse veneno, vai matar as árvores. Queria pedir aí para quem estiver fazendo a aplicação desse veneno lá, está secando o mato e vai secar as árvores. Nós temos árvores ali que, eu estava olhando, está com problema de saúde ali, com bastante bichinho, acho que devia tratar, mas não envenenar o pé das frutas, porque ali nós temos um pomar, né? Não sei se vocês sabem aqui, os vereadores que já foram lá, nós temos ali várias frutas, várias árvores frutíferas, e a população vai muito lá. Por quê? É gostoso você ir lá. É um lugar tranquilo, sossegado.
Se permite uma parte.
Só um minutinho, só concluir, claro, vereador.
Pode concluir.
E o bebedouro d'água, semana passada, ele estava jogando água à vontade. Quer dizer, é duro. A gente entende o lado da população e da administração também. Queria pedir à população, por favor, não retire aquela borboletinha da torneira. Ajude a administração também nessa parte, porque a prefeitura vai lá e arruma. Aí a gente está lá no cartódromo, você quer tomar uma água, você está caminhando ali pelo cartódromo, você quer tomar água, cadê a torneira, cadê o bebedouro? Não tem. A população acaba se prejudicando. A gente sabe que pessoas de bem não vão fazer isso, você entendeu? Mas quem faz acaba prejudicando a gente. O aparte, vereador.
Então, ontem de manhã eu fui lá com a minha sobrinha, com o meu filho e a priminha dele, para passear lá, mas não dá.
Não
verdade,
dá.
Verdade, ontem fui lá de manhã, até não fiz o requerimento porque já tinha em pauta, né, já tinha a pauta na mão, mas eu sei que não tem nada a ver, tipo, com relação a vandalismo. Os portões lá estão todos quebrados, né? Tipo, tudo
alambrado, tudo.
À frente, logo quando você entra na entrada ali, né, você já vê quebrados os portões. O mato está bem alto. O campo de rugby está abandonado. Eu não sei se está tendo até rugby lá na gestão passada tinha um projeto e tal. Tá, assim, eu acho que ali o que tem que fazer é roçar. né?
Sim.
Fica mais bonito.
Sim.
E as pessoas vão lá mesmo. Embora, talvez, o pessoal sempre deixa por último lá, mas ali o final de semana vai bastante gente. Tem o kart lá também.
Sim.
Então, assim, é um lugar que... não vou falar que é muito frequentado, mas é bem frequentado, sim.
Obrigado, vereador. Então, realmente, a semana passada que eu estive lá, o mato estava imenso. População caminhando lá, os bichos pulando para a perna, para o outro lado. Por quê? Porque o mato está grande. Crianças que vão ali, inclusive um pedaço da academia de ginástica está pendurada na árvore. Quer dizer, você vê ali uma depredação horrorosa. Que, inclusive, eu peço para a população, encarecidamente, não quebre, gente. Se vê quebrando, chama a polícia. Não deixa, é um patrimônio público, é pago. A gente que vai pagar a manutenção daquilo ali. É a população que paga. Então, assim... Vamos ajudar nessa parte. Se viu quebrando, viu cortando alambrado, eu já pedi para consertar seu alambrado 3 vezes. As 3 vezes foi cortado alambrado. Então, assim, fica difícil. Queria pedir à população que se vê, denuncia, chama a polícia. Não precisa se identificar, anônimo. Você entendeu? Por quê? A gente vai ali, as famílias que vão ali, não estão conseguindo ficar lá. Não estão. Esses dias eu passei debaixo de uma cobertura ali, que a gente tem costume de sentar ali. A pessoa urinou, tinha fezes, tudo ali. Isso é nojento, gente. Isso é uma falta de respeito com a população. Então, assim, por favor, queria pedir à população que saia, que tome providência, a administração, se for necessário, manda um banheiro químico lá, porque os banheiros de lá estão fechados. E com toda razão, por causa do vandalismo, tem que fechar, tá? Tem que fechar mesmo. Se for pôr ali um banheiro químico ou abrir aqueles banheiros, que alguém fique tomando conta, porque não tem condições de uso, tá? É só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 224/2019 do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informações sobre medidas tomadas para coibir os furtos que vêm ocorrendo no cemitério municipal e quem são os guardas municipais que fazem a guarda daquele próprio público.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 225/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que, através do setor competente, encaminhe cópia da dispensa de outorga de recursos hídricos emitida através de despacho do senhor superintendente do DAE. Em 3 de março de 2011.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Em votação global, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse, coletividade permitidas a parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Esse final de semana, a exemplo do final de semana passado e outras vezes que nós estamos acompanhando, a população tem se queixado muito do atendimento da Caixa Econômica Federal. Por quê? A partir do período da tarde, os caixas econômicos estão ficando sem dinheiro em caixa. Nós temos aqui no nosso município apenas uma caixa econômica. Nós temos 45 mil habitantes, né? Eu estive presente na caixa com um cidadão, e ele estava muito revoltado. Por quê? Ele é comerciante, ele tem um comércio, ele perguntando assim, como que eu vou trabalhar sem o dinheiro para o meu comércio? Eu falei assim, ó, nós vamos tentar, posso entrar com requerimento. Eu já conversei com o jurídico da casa, nós tomaremos as medidas necessárias, mas esse comerciante é apenas um exemplo. Um exemplo. Mas quem pôde estar presente na Caixa Econômica presenciou a quantidade de cidadão que ficou lá. Imagina só, você trabalha o mês inteiro, você tem as suas necessidades, e quando você vai sacar o seu pagamento, que é um direito seu, quando você chega na Caixa Econômica Federal, não tem dinheiro e nenhum caixa. Nenhum caixa. Muitas pessoas que lá estavam, elas estavam fazendo saques, né, com um valor de R$8. Até falaram para mim assim, ó, todo mundo que vem aqui, a gente está orientando para sacar R$8. Aí vai sacando de 8 em 8 em 8 em 8. Porque quando você vai fazer o saque, aparece uma mensagem que excede a quantidade de cédulas. E eu fiquei pensando, e até falei para uma pessoa, se você começa a fazer muitos saques de R$8 na sua conta, provavelmente você vai pagar alguma tarifa por exceder a quantidade de saque. Você vai fazer vários saques, provavelmente você vai ter uma tarifa por isso. Às vezes aí vai sair caro ainda, você vai sair perdendo. Então, gostaria do apoio dessa casa para que nós possamos entrar em contato com a Caixa Econômica. Lembro que outras pessoas também se queixaram do mesmo problema no Banco do Brasil, né, que é caixa eletrônico sem dinheiro. E isso tem gerado um grande problema para a nossa população, principalmente aos finais de semana. Porque, por exemplo, no sábado à tarde já não tinha mais dinheiro na Caixa Econômica. Durante o domingo inteiro as pessoas estavam indo lá e também não estavam encontrando. Então, fica aqui meu pedido de apoio para que juntos possamos cobrar a Caixa, porque realmente é uma instituição grande, e se nós não nos unirmos, nós assistiremos a população sofrer os finais de semana sem o seu dinheiro e sem o seu direito, porque eles não estão atrás de nada que não é deles, a não ser o seu próprio dinheiro. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre o horário da Câmara Municipal que foi aprovado recentemente, esse horário de segunda-feira às 8h30 da manhã. Tem muita reclamação de muita gente, inclusive na rede social, pessoal na rua, na rádio, enfim. Muita gente que trabalha não está podendo acompanhar a sessão, então eu vou propor aqui que a gente vai fazer um baixo-assinado à Câmara Municipal de Garça. Vou enviar o requerimento ao presidente aqui, né, que foi o voto Minerva aqui para aprovar o horário, que a gente possa fazer um baixo-assinado e para ver a opinião das pessoas com relação a esse horário de segunda-feira às 8h30 da manhã. Que eu acho que foi uma insatisfação, né, de toda a população que não pode acompanhar a sessão. Já foram dito aqui no dia da aprovação que as pessoas vão poder ver pelo YouTube e tal, mas o interessante não é esse. O interessante é a pessoa estar aqui. Pode vir algum projeto aí que possa trazer alguma reclamação a nível da sociedade e que as pessoas possam se manifestar antes de ser votado o projeto. Assim que funciona a democracia. Depois que foi, não tem como mais ficar reclamando. Mas eu acho que esse projeto foi um projeto desnecessário, tá? Desnecessário, que agradou somente algumas pessoas. E a maioria, já que o Poder Legislativo representa a sociedade, enfim, então a gente eu vou propor aqui um baixo-assinado também e uma pesquisa para ver o que a sociedade achou desse novo horário. Já que o Poder Legislativo é o representante da sociedade, então que a sociedade se manifeste com relação a esse projeto. Eu acho que isso que seria interessante. Vamos ver se a gente realmente está aqui representando a cidade, né? Representando a nossa sociedade. Queria também aqui abordar um assunto sobre o Vale Alimentação, onde eu pedi um aumento de R$100. Para citar um exemplo, Galha, eu obtive informação que é R$350 o Vale Alimentação, e lá também
possui o plano de saúde. Então eu vejo assim, uma cidade muito menor que Garça, com arrecadação muito menor, ter esse tipo de incentivo ao trabalhador do setor público. Eu fiz um requerimento e o prefeito disse que era uma irresponsabilidade, eu pedi um aumento de R$100, aí eu dei e pedi R$20 e ele responde aqui que em atenção ao contínuo expediente informamos que tal solicitação já foi respondida através do requerimento. Se ele respondeu, então ele não vai conseguir, né, vamos registrar aqui, nem os R$20 que foi solicitado então. Então é essa a forma que o prefeito tem o respeito com o funcionalismo público, isso sempre que seja destacado aqui nesse momento. Se 100 é irresponsável, R$20 eu acho que daria, né, para cortar algumas despesas e atender um pouco a demanda do funcionalismo público. Tá? Fiz um requerimento a pedido de uma pessoa deficiente visual das calçadas acessíveis, aqui diz que está dentro do plano, ela deve estar assistindo, que ela me mandou uma mensagem, está dentro do plano da revitalização das calçadas aqui do centro da cidade. Então, provavelmente, vai ser atendido esse pedido das calçadas, da sinalização para pessoas que têm deficiência visual aqui no nosso município. Tá? Com relação a um requerimento que eu fiz também, porque eu tinha uma emenda dentro do projeto de lei do Distrito Industrial que proibia as empresas, né, que receberam em doação terrenos do município a fazer a locação, né, ou o arrendamento, que era uma forma de burlar a lei, que o pessoal, eles deixavam de atender as atividades da lei do distrito e alugavam os prédios lá. E eu perguntei se alguma empresa foi instalada depois que revogaram, né, fizeram o novo distrito, que ia trazer grandes reformas, que ia trazer grandes empresas, que essa foi a pauta do prefeito na campanha, né, que era gerar emprego, e até no momento a gente vê que nenhum emprego foi gerado aqui, ou quase nenhum, né, foi gerado. E eu recebi um vídeo de uma matéria do setor de comunicação colocando que uma empresa de gás estava gerando construção no município, que é uma mentira, tá? Aquela informação, que é uma mentira descabida, que o empresário ele está construindo em Marília, não é Garça. Então, gostaria de passar essa informação aí, que o pessoal se atente. Daí o secretário me disse, não, é aqui no Jardim.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu ocupo aqui a tribuna rapidamente para fazer um agradecimento ao secretário de obras, o Paulinho, né, Paulo Viacava, por ter atendido uma indicação nossa na Operação Tapa Buracos lá na Rua Paraíba. Também não posso deixar de agradecer à administração municipal, que demonstrou sensibilidade e acabou antecipando o pagamento para a última sexta-feira do funcionalismo público, lembrando que devido ao carnaval o mesmo deveria, por lei, ser feito amanhã. Eu acompanhei vários, com muita atenção, diga-se de passagem, várias manifestações aqui da tribuna dos colegas Edis, e dois me chamaram a atenção. E são dois problemas crônicos. O primeiro dos banheiros, inclusive atendendo uma solicitação do presidente Wagner, né, o requerimento dele em que ele solicitou banheiros químicos. E foi também citado por outro vereador que nós temos um grande problema, não é só aqui em Garça, não, viu? Isso aqui é no geral, no país inteiro. Que é a questão do vandalismo, da depredação. Porque, inclusive, eu, como sou funcionário público e sou lotado na Secretaria de Esportes, lá mesmo, muitas vezes a gente instala uma torneira em determinado próprio municipal, arruma alguma coisa, e o que acontece? Na semana seguinte já foi retirado, já foi quebrado. É um problema isso daí, né?
de difícil solução. E outro problema de difícil solução diz respeito às árvores aí do município. Eu, ao lado do vereador Rodrigo Gutierrez, eu me lembro que em 2017, né, a gente foi atrás de uma situação, por isso que eu perguntei ao vereador Pedro Santos qual que era a questão da árvore que ele estava, que era o ficus da praça de frente ao André Luiz, né? Onde tinha a base da polícia, né? Eu tive um problema assim, não consegui resolver, e eu pago para ver quem consegue resolver esse problema aqui. De uma árvore também que está causando grandes problemas na cidade. Já teve morador próximo que teve que trocar todo o encanamento, já levou prejuízo, só que mexer nessa árvore é uma... eu não sei, eu volto a dizer, quem tiver uma solução, por favor, apresente. Que é a seringueira lá da praça de Vila Salgueiro, descendo ali a creche Maria Leonor, né? É linda aquela seringueira, só que tem causado vários problemas. Como vai resolver isso? Não tem como erradicar uma árvore daquela, né? Mas como que vai resolver isso? Então aí quem é do ramo possa apresentar uma situação para resolver isso, eu agradeceria. Um abraço aqui pro pessoal do Concebes Lago, que completou recentemente 20 anos, né, de comprometimento com a comunidade, né, tendo esse comprometimento, um dos princípios lá do Conselho de Segurança. Um abraço aqui pro Coyama, pro Herédia, pro Gilberto, né, e demais integrantes aí da diretoria, estiveram festejando na semana passada os 20 anos. Parabéns ao Concebes Lago. E uma notícia preocupante que eu trago aqui para vocês, que é o seguinte, pouca gente está sabendo disso. Vocês sabiam que o INSS aqui de Garça vai deixar de fazer perícia? Já deixou, né, de fazer perícia, né? Agora tem que ser em Marília. E não tem como a gente reclamar, porque é governo federal. Se a gente está brigando, reclamando pelo pedágio que é estadual, já pensou se instalar o pedágio e a pessoa precisa fazer perícia agora? Além da locomoção, tem que pagar pedágio? Volto a dizer, o INSS aqui em Garça já deixou de fazer perícia. Quem quiser fazer perícia agora... é em Marília, né? Que situação, né? Já foi isso com a Receita Federal, né, Janete? Já e com outros órgãos. Podem esperar que mais coisas vai.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável, de 5 minutos de cada permitidos a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor secretário, o senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que ainda nos assiste pela internet, eu estou usando a tribuna porque tem muito requerimento e o pessoal está observando que todo mundo está falando nos requerimentos, então o tempo ele está bem curto para poder usar os 5 minutos finais, que são assuntos aleatórios que a gente pode usar a tribuna para falar de qualquer assunto. Eu queria aproveitar a oportunidade com relação aos pedágios, né? A gente teve em Marília quinta-feira passada, eu e a vereadora Patrícia, numa reunião, aliás, muito boa, que foi feita em Marília. com muitos representantes da região lá em Marília. Inclusive o presidente aqui da SIG teve presente, né, o João Galhardo e o Fábio, né? Fábio também teve presente, Fábio Dias, representando todos os vereadores da Câmara. Estava eu e a vereadora Patrícia, falando em nome do Poder Legislativo aqui de Garça. Eu sei que muitos vereadores talvez estavam em atividades na quinta-feira de manhã, não era na segunda, né? Na quinta de manhã, então não pôde ir, né? Porque o pessoal trabalha também, e só segunda que abre essa exceção, e a gente tem que registrar isso, né? Porque tem que respeitar um projeto que 7 votos colocaram aqui, esse projeto de segunda-feira, e o resto da semana o pessoal cuida das suas atividades no dia a dia. Uns não trabalham segunda e vai na terça, na quarta e na quinta e assim por diante. Mas enfim, né? É uma pena que por apenas um voto se decidiu isso. Mas enfim, a gente tem que acatar e respeitar, né? Porque felizmente sociedade não é o que a escolha, essa representatividade não foi o que a sociedade escolheu. Mas enfim, né? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Com relação aos pedágios, né, a vereadora Patrícia usou a palavra muito bem lá, e eu, como vereador, também usei a palavra, e o destaque é um só. É qual o impacto de prejuízo financeiro esses pedágios vão trazer para a nossa região. Né? Não pense que é só Marília que vai perder, não. Garça vai perder muito. Porque quem não conhece, tem muitos trabalhadores de Garça que vão trabalhar em Marília. E esse pessoal está preocupado, né? Porque é R$14,30 que vai custar esse pedágio todos os dias para as pessoas que deslocam de Garça para Marília. Então, a gente tem que estar brigando mesmo se colocar no lugar. Não é fazer vídeo e colocar na rede social, não. Tem que ir lá. Que ir lá se manifestar pessoalmente. Porque ficar falando, eu tô contra, mas não tem nenhuma ação. Então, eu acho que é melhor você ter ação do que ficar tentando agariar votos com relação a essa questão, que é muito importante ser discutida. Eu perguntei qual que era o posicionamento do prefeito aqui, porque eu não vi nenhum prefeito se manifestar. E muitos falam que são contra por ocasião mesmo, porque entra recurso para o município e ninguém quer perder isso, mas que se lasque o povo, que se lasque a população, que é bem isso que acontece. A maioria dos gestores, que nem o prefeito de Marília, não estava na reunião. Não estava na reunião. Você acha que ele está preocupado também? Né? Nem o prefeito de Marília, nem o prefeito de Garça, nem o prefeito de cidade nenhuma estava nessa reunião. E, aliás, o único deputado que se manifestou com o vídeo foi o deputado Vinícius Camarinha, que estava no local, que é o deputado do partido que eu sou presidente aqui em Garça, do PSB, e, aliás, tem feito um trabalho independente, né? Não só nessa questão, em todas as outras questões. E essa reunião lá teve iniciativa também dele, tá? E representantes de indústria e comércio estão preocupados, e é pra tá mesmo. E é pra tá mesmo, porque vai ilhar as cidades, né? E isso tem que ser debatido, sim. Agora, já tá decidido? Não sei. Sai na rua aí, manda o povo começar a sair na rua. Tem muita coisa que volta atrás, é o que a Câmara não dá, com esse projeto não está dando essa oportunidade para a sociedade. Com esse projeto de mudar o horário para segunda-feira, não dá essa oportunidade para a sociedade, porque não dá para se manifestar antes, né? Então entra o projeto aqui e o pessoal fica esperando, né, o que vai acontecer, e assiste depois no YouTube, no Face da Câmara. É isso aí, essa é a democracia pregada aqui na nossa cidade. Então eu vou estar sempre lembrando esse fato, que eu acho interessante. Nós vamos estar fazendo baixo assinado e como... convidando a população
a participar disso. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Minha última fala aqui na sessão, na data de hoje, referente ao mesmo assunto que o vereador Bacana estava tratando aqui agora, que é o pedágio. Eu gostaria apenas de fazer uma lembrança que a audiência pública, né, que será realizada para se tratar do pedágio, ela acontece hoje, às 15 horas, em Bauru. Né? Foi bem o que o vereador Bacana colocou. Seria interessante que nós fôssemos aqui, eu acredito que a Prefeitura de Marília vai com o pessoal, a Prefeitura não, a Câmara vai levar uns vereadores, vão todos juntos lá fazer uma manifestação. Seria interessante nós, como vereadores aqui, também ir. Sei que alguns vereadores não poderão ir. Né? Hoje eu peguei uma folga para estar presente lá, eu estarei lá para representar o município. Tem que fazer a inscrição pela internet, já realizei a inscrição pela internet. Né? Sei que a vereadora Patrícia também estará hoje lá, acredito que o vereador Paulo André também irá. Então seria interessante para que nós possamos realmente estar onde temos que estar. Porque a audiência pública é hoje. A audiência pública presencial com as pessoas do governo, todas as pessoas ligadas ao pedágio, ela vai acontecer hoje. Foi bem que ele colocou. Nós fazemos as nossas manifestações via internet, via Facebook, para mobilizar a população, sim. Mas também temos que estar lá. Se nós não formos pessoalmente lá, ter uma conversa olho a olho com o pessoal, acredito que não é efetivo fazer essa manifestação via internet. Então fica aqui o convite, eu até peguei aqui, ó, para que todos possam participar. Audiência pública número 2 de 2019, dia 11 do 3, hoje, às 15 horas, no auditório do DR Bauru. O endereço é Avenida Cruzeiro do Sul, número 13.015, Vila Cardia, Bauru, São Paulo. Lembrando que tem que ser feita a inscrição pela internet. Não é apenas ir, tem que fazer a inscrição pela internet. É só jogar audiência pública 2/19 no Google, que vai aparecer lá o lugar de fazer a inscrição. Então fica aqui o convite para que a população também possa ir, não apenas os vereadores, porque sem a movimentação popular, nós não vamos conseguir barrar esse pedágio aqui na nossa região, infelizmente. Boa noite a todos. Boa noite não, bom dia a todos. Tenham todos um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos.